Apito Final. Futebol em debate. Apresentação, Daniel Oliveira.
Meio-dia, mais 3 minutos, 19 graus, a temperatura. Muito boa tarde, estamos abrindo o apito final, o futebol em debate aqui na Rádio Bandeirantes, em nome de ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Talco Pó Pelotense, agora também jato seco em aerossol e em novas fragrâncias, esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. E Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. Meio-dia, 3 minutos, apito final na Rádio Bandeirantes, aqui pelo FM 94,9. Tem Norival Santos na mesa de áudio. Edson Leandro já veio preparado para o Grenal com a sua camisa azul, né? Na central técnica e o Sementinha do Mal, nosso Caliel Dornelles na produção. Caliel, eu tenho uma capacidade de adivinhar pensamentos, Sinote. Nós estávamos conversando aqui, no momento que tocava a trilha do programa.
Sim.
E eu tenho a certeza que o Caliel disse o seguinte para o Norival. Olha, hoje não vai ter programa, que só vai abrir depois que o Sinote começar, depois que o Sinote terminar de falar com o Daniel. Eu tenho certeza que ele fez isso. Para tu ver a maldade do Sementinha do Mal.
Será?
É ou não é, Caliel?
Não gostaria de falar a respeito disso.
Viu? Viu? O cara adivinha a reação das pessoas.
Mas errado.
Pra ser mal, tem que ter.
Quem não tem caráter não consegue nem ser mau caráter.
É o acaráter, né? Às vezes brinco, pô, o cara faz uma brincadeira e tal, mas tu é muito mau caráter. Não. Eu sou acaráter.
Desprovido de tal.
Caliel, qual é a enquete de hoje, Caliel? Boa tarde.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que estão na audiência. Nossa enquete de hoje, obviamente, que é projetando o Clássico Grenal do próximo domingo. Quem tem maior chance de decidir o Clássico? Luis Suárez, Alan Patrick ou outro? Essa é a nossa enquete de hoje e, até o momento, a opção El Pistoleiro. Luis Suárez está ganhando com 75% dos votos, Alan Patrick com 20% e o outro tem apenas 5%, o outro que temos...
Me ajuda aí, como diria José Luiz da Atena. O pessoal tá sugerindo outros aí, tá colocando o nome, né? Você faz a pergunta outro e qual, né?
Exatamente.
O que que tá surgindo de nome aí?
Temos alguns comentários no sentido do Maurício. Maurício do Inter, como sendo o cara a decidir o Clássico Grenal.
E pelo lado do Grêmio, quem tá votando nessa alternativa fora Soares? É meio pesado, né? Porque geralmente o gremista vai votar no Soares, óbvio.
Temos menções aqui a Cristaldo.
Tá bem.
Batedor de pênaltis, talvez.
Eu posso sugerir um...
Por favor.
Quem é que tem chance de decidir o jogo? O árbitro.
Flávio Rodrigues de Souza.
Esse pode decidir. É. Se ele quiser, ele decide. Quem é o árbitro?
Flávio Rodrigues de Souza.
O Flávio Rodrigues.
Dá pra colocar que o decidir tá implícito o gol, geralmente, né? Mas e os goleiros? Goleiro que fecha o gol.
Também ele pode decidir, decide, né?
Tá, bombardeia e o cara vai lá e pega tudo.
Pega
sabe
tudo,
que
né?
Eu tô assim,
a estreia do Gabriel Grando foi um Grenal.
Foi assim.
Ou assim, decidir, é só do lado positivo. E se o goleiro franga?
Também decide o jogo, né?
Decide, né?
Claro, pode.
O zagueiro
falha, né? Pode, claro. Tá. Claro.
Mas a pergunta é pelo lado positivo, também, né?
Porque sempre cresce em Clássico Grenal, o Kahneman.
Sim.
Achando meio provocativo.
Não, você mentindo mal, cara. Tô dizendo, o negócio dele é cutucar, entendeu?
Não tem
ele
café
quer
hoje?
Incomodar, largar, lançar uma.
Não tem café hoje?
Não, a obrigação dele ele não faz.
Foi o Sinote que foi buscar, né? Foi o Sinote que buscou?
Não, hoje não.
Hoje não. Ah,
foi o Calvin? Olha aí, rapaz. O Calvin que depois de almoçar o seu arroz, trouxe o café pra gente.
Ah, né? O Calvin que toma muito café, trouxe o nosso café. É. Obrigado, Calvin. É verdade. Muito obrigado.
Mas é o mais seguro que tem, é pedir pro Calvin trazer.
Pelo menos vai chegar, né?
Porque não vai... Não
vai beber o café.
Não vai beber o café. É. Mas, gente, vamos lá. Sabe que eu tô esperançoso que vai ser um bom Grenal, cara. Mesmo pelo momento dos dois, eu acho que vai ser um jogo bem disputado.
Eu vou repetir o meu voto só ali da enquete que eu dei no AE1.
Luiz Adriano.
Luiz Adriano. Nem sei se vai jogar, hein?
É, o Lucas tava falando que talvez não, né? Mas eu aposto Luiz Adriano.
Pode entrar, né?
Depois eu quero... Então vamos agora. Eu quero... Por quê, cara?
Primeiro
porque centroavante, né? Primeiro
que eu acho que o Inter vai vencer o Grenal, tá? Essa é a minha opinião. Acho que o Inter vai vencer. E acho que alguém vai ressurgir. Grenal, pra mim, é de ressurgimento.
Olha, tem bastante gente vai ressurgir nesse
Grenal. E aí eu acho que... Luiz Adriano. Só que eu vou ser bem honesto aqui, tá? Apesar, como sempre, obviamente, mas apesar de achar que o Inter vai vencer o clássico Grenal e apostar, é pura aposta, né, do ressurgimento do Luiz Adriano, acho que mesmo assim o Mano vai pedir o boné.
Eu também
isso acho.
É uma possibilidade bem real. Isso, eu disse isso ontem aqui, que eu não duvido.
Vocês são repórteres, enfim, eu tive uma participação muito curta nessa área, que eu acho uma área fascinante, né? Embora eu não gostasse, porque eu não tinha talento para fazer isso, eu gostava de ouvir quem tinha.
Claro.
Tem algumas coisas que são sintomáticas, né? O tempo de espera da entrevista do Mano. Cara, o Mano não ficou 1 hora e 6 minutos fazendo pacto com os jogadores. Eu acho que nem teve pacto.
Não, o Lucas falou em gritos.
Teve, né? Uma reunião.
Teve uma
reunião.
Na verdade, teve o seguinte: o pessoal deu uma extravasada. É. E acho que o Mano colocou à disposição, e eu tô fechado com o Diogo. E até pelos relatos do Lucas Dias, no momento que ele traz a informação de que tem jogador que não tá comprando mais o discurso do Mano, a ideia do Mano. Cara, não é uma vitória no Grenal que vai mudar isso, né?
Se é verdade que isso tá acontecendo, né? Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que o Internacional tá vivendo uma crise técnica de alguns valores e o treinador não conseguiu achar soluções.
Ou o treinador também em crise técnica.
Claro, ou porque, sim. Ou porque ele não achou, e aí é falta de visão do técnico, pelo menos no momento, ou porque no grupo não tem as soluções que possam melhorar momentaneamente a situação, enfim.
O pessoal fica na bronca, tu passa pano pro Mano, porque eu critico muito o grupo do Inter, né? Mas eu sempre eu critico o Mano, porque eu disse aqui, acho que acabou, porque ele não consegue, nós temos duas situações, ele não está conseguindo mais, ponto 1, ponto 2, o Inter tem capacidade de jogar mais.
O problema todo é o seguinte, né, esse assunto até pra mim já tá até esgotado, eu acho que ele vai sair. Eu já disse há um mês aqui que o Mano Menezes ia sair, era só uma questão de saber a data, quando é que iria acontecer. Porque desde que o Inter começou a jogar mal no Campeonato Gaúcho, né, começou a criar corpo, a ideia de que o ano passado, mas como é que o ano passado jogava, Então, e começou a ser cobrado com razão, ou não, eu não estou aqui para fazer crítica da crítica, começou a ser cobrado por parte da torcida, por parte da imprensa, de setores da imprensa, que o Internacional tinha que voltar a jogar o que jogou ano passado. E alguns achando, inclusive, que teria que jogar mais do que jogou ano passado.
Não, eu tinha quase a certeza que o Inter não ia jogar o que jogou ano passado.
Eu me lembro que tu dizia isso aqui. E o futebol não tem receita de bolo, né? Tu não consegue... Não é porque... tu coloca todos os jogadores, né, de novo, mesma disposição tática, mesmo treinador, que obrigatoriamente isso vai dar certo de novo. Às vezes, dá num jogo, no outro jogo já não dá.
A gente sabe que a mudança de ambiente ela
tem que mudar.
Pra isso.
O problema é a mudança do comando técnico, que eu tenho quase que certeza que vai acontecer, independente do resultado, do Grenal, né? Até porque não é o resultado do Grenal, como disse o Calvin, que... Ah, então, quer dizer, o Internacional ganhou o Grenal, tá tudo certo. Então, a instabilidade não existe mais.
Isso é falta de convicção.
Isso não existe, né?
Até porque o Inter já teve, não faz muito tempo, também um jogo que poderia servir como alavanca.
Que é o do Flamengo. Né? Claro, perfeito.
O Calvin tem razão numa coisa que ele disse, foi ontem, eu acho. O Mano vai treinar um mandante da Copa do Brasil na próxima fase.
É, eu tô com essa impressão. Mano,
beleza, se caiu, se o Luxemburgo perder pro Flamengo...
Ah, eu tava trocando jogo... figurinhas com o Preto, tá? É. Eu tenho até uma informação, Sinote. O Xandão tá sempre nos acompanhando, elogia o programa, elogia todos nós aí, que gosta e tal, tá ouvindo.
Ô, bruxo,
a gente tem uma linha de pensamento bem semelhante, broxo. ele diz o seguinte, já nos bastidores do Corinthians, já
circula
se fala
o nome do Mano.
Abertamente o nome do Mano.
Mas olha aqui,
abertamente o nome do Mano.
O jogo do Flamengo e Corinthians
é por aí, vai assumir.
É às quatro.
Não, o Calvin, e vou te dizer...
Só... Pode ter o Luxemburgo já ido...
Caindo.
Só que tem... Antes de a bola rolar no Grenal.
Só que... Oh, o Mano pode ser contatado antes do Grenal.
Só que tem um detalhe aí. Que, olha, eu vou me permitir dizer que entre todos que estão aqui nesse estúdio no momento, ninguém conhece mais o Flamengo do que eu. Até porque eu sou torcedor do Flamengo. Não é o Flamengo atual. Não é
Brasil de Pelotas?
Não, isso aí é...
Não,
Brasil é Pelotas, paixão.
Para com isso.
Brasil é paixão antiga. Eu gosto do Flamengo porque eu aprendi a ver futebol com o Flamengo jogando, né? Nos anos 70 e... Enfim. Mas assim, ó. E para mim, os maiores jogadores, com exceção do Pelé, que esse país produziu, jogaram no Flamengo, na minha opinião. Mas aí é outra história. Mas assim, ó. O Flamengo é freguês de recuperar morto. Vocês não se surpreendam se o Corinthians for no Maracanã e ganhar do Flamengo. Não será surpresa para mim.
O Corinthians está com a cartilha do rebaixamento.
O Flamengo é o rei de recuperar morto.
Ah, essa aí eu vou me surpreender, porque o Corinthians não está jogando
absolutamente. Sabe por quê, Calvin? Porque o
Flamengo... Eu achei que era o Inter, mas se não te acha que é o Flamengo.
O Flamengo é instável. Instável. A defesa do Flamengo é instável. Eu não vou me surpreender, eu não estou dizendo que vai acontecer, eu estou dizendo que se acontecer, para mim não será surpresa.
Corinthians
o Flamengo está com a cartilha do rebaixamento. O Flamengo treinado pelo Joel Santana, porque alguns podem dizer assim, bom, então não era treinado por ninguém, mas não importa.
Ah, o Joel era bom técnico.
O Joel era papai, né?
Ah, mas ele era, é que o Joel ficou uma figura folclórica, mas ele era bom treinador.
Ele, praticamente, ele não sabia nada, era certo. Mas era, os caras jogavam por ele, os caras jogavam porque ele era paizão, não entendia nada.
Mas ele contando, quando os caras, eu não me lembro que eu fui o jogador, contou a história do relógio, ele não usava relógio, ele se baseava pelo relógio do CT, e os caras deram uma adiantada no relógio, pra terminar o treino antes.
O Joel é o cara boa gente.
No dia seguinte, o auxiliar técnico dele, papai, o tempo passou, papai.
Joel era um cara boa gente, cara bonachão, bom pra contar história, tomar um trago e fazer um churrasco. E esse é o Joel. Mas assim, ó, o Joel era treinador do Flamengo, ganhou fora do América do México. Depois veio do Maracanã, tomou 3 ou 4 a 0 e foi eliminado. Um gol daquele centroavante.
3, que foi 4 a 2 o jogo da ida no
México. 3 a 0 aqui.
3 a 0 no Maraca aquele com o Cabanhas.
Cabanhas, tomou um tiro na cabeça no Paraguai, o Cabanhas aqui. Então, olha aqui, eu não vou me surpreender. Acho que não vai acontecer, mas não vou me surpreender se acontecer.
Isso que eu tô nessa, assim, ó,
cara. Agora, se o Corinthians perder, o Luxemburgo vai embora e o Mano Menezes assume.
A gente tá falando assim, ó, e muita gente tá dizendo e tal, pô, mas nem caiu o Mano, nem se sabe se vai cair. É que a coisa tá muito assim, ó, o Inter já trabalha nos nomes, o Corinthians já fala abertamente que se cair o Mano domingo já vai em cima do Mano. Cara, porque vai acontecer, aí eu tô fechado com o Diogo.
Vocês lembram?
Fora,
não tem, lembra
cumprir tabela.
Foi semana passada ou retrasada, quando caiu o menino treinador do Corinthians, o filho de Zé Maria?
Fernando Lázaro?
Lázaro. E, não, quando caiu, quando o Cuca,
sim,
naquela passagem meteórica ali, que os caras disseram que o Corinthians tinha ido em cima do Mano, né?
Eu disse aqui, não liberou, né?
Não, eu disse aqui, se eu fosse ele, tinha ido. Ali ele já tinha que ter ido. A bola, a batata dele já estava assando aqui no Internacional. E lá no Corinthians ele tem uma baita de uma moral.
É, mas a batata
dele. Ali ele já era para ter saído.
Avassar. Corinthians está com.
Mas eu não sei se ele.
Corinthians está devendo para jogador, os caras estão mandando no vestiário, tá, ninguém bate de frente.
Tá bom, mas
cartilha de rebaixamento.
Tá bem, mas deixa eu te contar uma história que tu já sabe, mas eu vou te relembrar. O Mano tirou o Corinthians da segunda divisão. Momento pior da história do Corinthians, o Mano Menezes tirou o Corinthians da segunda divisão.
O pior foi o rebaixamento.
Depois tu tava na segunda.
Só que a única coisa que eu pondero disso tudo aí, tipo, o Mano...
É que nem o Renato no Grêmio. O Renato no Grêmio, mas ele é uma entidade.
Mas é que há momentos e momentos, Sinote. O Luxemburgo, por exemplo, fez um extraordinário trabalho no Corinthians, campeão brasileiro de 98. Era Deus o Luxemburgo. É. Hoje está com dificuldade. Às vezes, hoje eu não sei se, pelas questões que o Daniel coloca, está muito complicado o ambiente. Não sei se seria bom para o Mano. Ele até poderia sair do Internacional. Mas pegar o Corinthians, não sei se
era. Olha, eu ouvi aqui, e eu não estou criticando. Cada mas um,
pode criticar. Tá?
Eu ouvi aqui que o Dorival Júnior não deveria ir para São Paulo. O Dorival Júnior está indo muito bem no São Paulo.
Eu achei que não deveria.
Está indo muito bem e está ajeitando o São Paulo.
Merecia algo melhor.
Às vezes.
O cara que fez o trabalho que ele fez merecia algo melhor.
Às vezes. Pô, não vou dizer isso para ti, tu é mais experiente. Às vezes o cara chega num ambiente onde ele tem. Um DNA que ele combina, entendeu? Conhece o porteiro, o cara que limpa o vestiário, ele foi vencedor, o astral muda.
É, mas é que o Corinthians mudou
muito. O astral
muito.
Muda.
Corinthians mudou
e o Luxemburgo muito. Não é unanimidade, a gente sabe disso. O Luxemburgo não é unanimidade.
Mas o Mano também não é junto a essa própria direção. Direção rejeitava ele.
Sim, mas é, mas tu tem que te render, né?
É um desespero, né, cara?
O seu Vitório Piffer disse que jamais o Tite iria treinar o Internacional, não só treinou, como foi campeão.
Eu pondero uma coisa só sobre voltando algumas casas que, né, eu acho que a gente avança corretamente na casa do Mano no Corinthians, né, ou Mano fora do Inter. O que eu não concordo, e aí é o voltar na casa, cara, se ele vai sair, independente do que vá acontecer, se a situação é a que se impõe, com todo respeito, né? O cara comandar o Inter é até, assim, um desrespeito a ele, um desrespeito ao Inter como um todo. O que o Mano está fazendo nesses 3 dias... Se no quarto ele não vai ser o treinador
do Inter. Isso é o que a gente imagina, né?
Acredito que o Mano também imagine algo parecido com isso.
Não, né? Ele deve imaginar o seguinte. A não ser
que ele imagine na cabeça dele, e aí eu respeito que ele imagine. E eu, como profissional, talvez também imaginasse, e talvez por isso eu respeite quanto a isso, de que domingo eu vou fazer vou ser apoteótico, vou golear o Grêmio e vou sair de lá vencedor e com a minha vida mudada.
Não, eu não sei se ele imagina isso, acho que não. Mas imaginar que pode ganhar o jogo, não tem nenhum problema, né?
Não, claro que não. Só que, assim,
clássico, né?
Só que um 0-0, por exemplo, ele sabe que a cobra tá morta pra ele, né?
Mas eu acho que é isso aí. É.
1-1 bem jogado, assim, que ele toma um gol no finalzinho. Tá morta a cobra também.
É o cumprir a burocracia. Foi no Flamengo que o Paulo Souza tava demitido e todo mundo sabia que ele ia ser demitido e ele foi dar o treino ainda.
O Thiago Nunes treinou o Grêmio contra o Atlético Goianiense demitido.
Mas aí foi diferente. O presidente anunciou que ele tava fora.
Isso, é bem diferente. Mas
assim, aquela foi um fiasco.
Mas ele
anunciou lá em Caxias, né? Que ele tava fora.
Sei lá.
Eu fico pensando assim.
Eu já teria ido embora.
E aí eu acho que é mais ou menos a tua linha. Como é que fica o cara trabalhar...
Bah, não deve ser fácil.
Sabendo que não vai ficar num jogo como o Grenal, assim. Alguns ou ficam mais leves, porque tira o peso das costas, né?
Sim.
Agora, outros, né, ficam tensos.
Mas é assim, ó...
Por isso que tem que sair na hora...
Houve um episódio...
Tem que sair, então tira de uma vez.
Houve um episódio, não vamos esquecer. Foi o Pífero, né? Demitiu o Aguirre na semana do Grenal.
Tomou 5.
Assumiu o Odair, tomou 5-0 no Grenal. Às vezes, esses rompantes, assim, é pior, né? Sai pior a emenda que o soneto.
Mas foi pior, sabe por quê? Porque prorrogou.
Prorrogou o quê?
Foi prorrogando até chegar o Grenal.
Acreditando
que no próximo jogo... Esse é o grande problema da direção do Internacional, é acreditar no mundo mágico. Os caras parecem que estão em Nárnia, acreditando no próximo jogo. Não tem próximo jogo. Ah, mas como tá muito pior, não vai acontecer nada mais grave do que isso. Não vai acontecer e aconteceu. Perdeu pro time reserva do América.
É que até ficou...
Vai ficar fora da Copa do Brasil. Ficou
como regra uma situação que só teve uma vez. Tirou a Aguirre, assumiu o interino, tomou 5. Aí parece que, então, é assim sempre. Toda vez que o Inter for tirar
talvez não. O correto não é
tomar 5.
O correto não é fazer isso.
Uma só.
independente de ter tomado 5 ou não, o correto não é fazer isso aí, né? Não é...
Depende, assim, se o técnico não tá mais funcionando, tu tem que fazer alguma coisa pra
melhorar. Sim, mas melhorar. A direção do clube entendeu que não, né?
Ah, o Inter não
mudou. Teria demitido,
não, né? O Inter não mudou porque é Grenal. Eu tenho convicção.
Claro, claro.
Eu tenho convicção.
Não, eu por isso que eu disse...
Fosse o Bahia no final de semana, respeitando o Bahia... Em cima.
Talvez se tivesse uma semana...
Não, porque não tem convicção. Depois o jogo contra o Metropolitano, também não tem muito tempo pra treinar.
Qual é a diferença?
Na Venezuela ainda.
Mas não tem convicção. Sim, digo, tem dois motivos.
O jogo é quinta-feira.
Tem dois motivos aí. Tem dois motivos. Ter o Grenal.
Tem razão.
Né? E não ter a convicção de quem colocar no lugar.
Ah, eu acho que...
Tem a convicção.
Eu entendo isso aí, Sinote, mas eu acho que é assim, ó. Eu acho que é o que o Calvin falou, pura burocracia.
Não, mas não tem...
É 2-3 dias pra ligar pro Rogério Ceni, pro Jorginho...
Mas tu assim... acha que o Rogério Ceni seria um treinador pro Internacional nesse momento?
Não é o que eu acho, é o que eu imagino que o Inter esteja fazendo.
Ah, eu...
Até pelas informações que os guris têm trazido pra gente... De que o Inter já contatou esses caras.
Olha, eu tava ouvindo hoje.
Então acabou. Tipo assim, me dá 2 dias aí. Tá, mano, fica aí, beleza? Vamos permanecer.
No caso que o Corinthians deve ter contactado com o Mano já.
Ah, sei lá. Só que eu não posso acreditar que isso seja bom pro clube nem pro profissional.
Não, mas pro clube não é bom. Não é bom, mas a realidade do futebol é essa. É o que acontece. E vamos combinar, né? Não é a primeira vez que isso está acontecendo,
tá,
né?
Tá, eu também concordo.
Não é a primeira vez.
Mas só acontece com a direção que não demonstra competência nas atitudes do futebol.
Não é verdade, Daniel. Eu não tenho nenhum motivo para defender, nem tenho simpatia pela atual direção internacional. Mas não é isso. Nós acabamos de comentar aqui. O Romildo Bolzan demitiu o Thiago em Caxias e ele treinou no domingo, já sabia.
Pois é. Tá errado.
Não é? O Flamengo já trocou quantos treinadores esse ano? Quanto, Flamengo? Quantos treinadores? O Corinthians, quantos treinadores? É que nós vivemos aqui...
O Flamengo fez pior, né? O Flamengo contratou um treinador tendo um cara trabalhando.
Exato. É que nós vivemos aqui.
Ah, já estava se falando na troca de treinador, o Dorival Júnior ficou sabendo pela imprensa. Um cara ligou
no ano passado, né?
Não, e o Flamengo fez pior. O Flamengo demitiu um técnico vencedor.
É, não, isso aí...
Vencedor.
É que eu acho assim... É que eu penso assim, ó. Eu me ponho na posição do torcedor do Inter. Na posição do torcedor do Inter. Ele vai pro Grenal, sabedor que o seu treinador não tem bom ambiente com os jogadores e que possivelmente ele saia. Que cabeça eu, torcedor do Inter, vou ir pro Grenal? Vou esperar o quê? Ah, vou esperar que o Inter, que os jogadores tenham um brilho suficiente. Não tô dizendo que não tenham, tá? Por favor. Mas que os jogadores tenham um brilho suficiente pra jogar a partida em nome de um cara que vai deixar o clube... Sei lá, eu acho muito estranho isso.
Até não seria tão grave, é que já vazou a informação do Corinthians, né? Se o Mano não tivesse esse encaminhamento com o Corinthians, ele até poderia dar uma palestra boa, né? No sentido, assim, de mobilizar os jogadores.
É minha última, obrigado.
Isso, mas agora, como ele tá realmente de partida, nem a palestra dele vai ser aquela... Ó, pessoal,
vamos lá e... Se é verdade que o Luxemburgo vai ser demitido...
Não, mas mesmo que não seja, eu diria assim, ó...
Ele tá perdido.
Que não seja, tá? Vou usar a palavra que o Sinote usou. Verdade. Mesmo que não seja, qualquer jogador do Internacional abriu a internet hoje pela manhã pra fazer qualquer coisa e pingou na rede social dele que o Mano pode ir pro Corinthians. Ah, aí o cara já vai pro treino hoje de tarde.
Mas aí é complicado.
O cara vai abandonar aqui,
mas eu te entendo, eu sei. Eu te entendo e concordo. Acho que é isso mesmo. Só que aí, se tu vai acreditar em tudo que diz na internet, muita coisa.
Não,
né?
Eu sei, Sinote, mas aí é que assim, isso é a mesma coisa que eu acordar um dia de manhã aqui, antes de vir trabalhar, e eu receber no WhatsApp aí, mesmo que seja uma coisa fora da realidade, uma mensagem dizendo assim, pô, o Ribeiro e o Tiger estão saindo. Exatamente. Tá, não é verdade. Não é verdade, eles não estão saindo.
Mas a primeira coisa que eu faço, se é comigo, a primeira coisa que eu faço, eu ligo pra um deles.
Não, beleza.
É verdade isso aí?
Não, beleza. Não
é que no caso
não,
do...
Pode até que tu ligue pra eles digam que não é verdade, que isso não vai acontecer, mas tu já vai pegar teu carro vindo pra Band e pensar assim...
Bem seguro. Ah,
e se eles saírem, cara?
Bate uma insegurança, bate.
Se o cara me disser que não, isso aí é bobagem.
Não, mas o cara pode estar mentindo pra ti.
Entendeu? Aí, então aí não dá pra acreditar em nada.
Não, mas é, daqui a pouco o Mano diz, não, vamos olha, lá, pessoal. Não
o tem Maurício jurou.
É, por isso é bem assim.
A internet citou o nome do Maurício nesse assim. Escândalo aí das apostas.
Não,
e o Maurício jurou de pé junto que não fez nada. E lá no Inter acreditaram nele. Não, e eu também acredito.
Mas o Maurício. Nome dele tá lá, né?
Eu também acredito. E a internet diferente. Publicou o nome dele.
Não foi a internet. Ué? O print tá ali, tá pois posto é. Com o nome dele, não é a internet.
Não, mas né? tá nas redes, né?
Não tá nas redes, tá no. Tá na
investigação.
Tá na investigação,
pois não então, é nas redes. Pois, mas tava na. Mas saiu não, foi
saiu numa matéria de jornal.
Então. Correu a internet inteira. Todo mundo ficou lendo aquilo ali.
O nome dele tá ali.
Tá, e os caras. E ele disse que não, mostrou o telefone com as mensagens. Não, e os caras acreditaram
duvido,
lá.
Perfeito, mas eu duvido que em algum momento alguém mesmo
acreditando
tenha ido jantar uma noite e diz assim.
Ah, sim, assim, pô, sim,
claro,
sim, claro, 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 mas isso aí sim, jogou. Isso exato. Aí sim.
Tanto que o jogador não jogou.
Agora, eu acho que o futebol ficou num estágio assim, ó, que tudo é normal, tudo é normal. Tá na rua, vai pedir demissão, eu se fosse o Mano Menezes eu já teria saído. Lá quando o Corinthians procurou lá atrás, eu já teria aceito e teria ido embora. E eu não duvido que aconteça, independente do resultado do Grenal, segunda-feira ele peça o boné e vai embora. Eu não duvido que isso aconteça. É, mesmo até ganhando o Grenal. Mesmo ganhando o Grenal.
Eu acho que a coletiva do Inter vai ser
de mesmo de ganhando o Grenal, ele pode até ganhar
o Grenal. É que assim, se ele perder o Grenal, nem sei se vai haver não, a coletiva dele, né?
Se perder, tá fora. Se ganhar, ele é capaz de entregar o boné.
Ele já fez isso, né, Calma? Tu falou uma vez, né? Em 2013,
sim,
né?
Com o Flamengo. É, né? O presidente, se for o presidente a falar, que se prepare pra coletiva, né? Vá melhor preparado pra coletiva.
Ah, sim.
Ah, se sou o Jairo Vinck, vou com as explicações.
A entrevista, olha, com todo o respeito, tá? A gente entende o momento de pressão e tal, mas seria melhor o presidente não ter falado.
É. Não, ele tem que falar.
Não, eu acho que ele tem que falar, mas então se prepara pra falar, né?
Eu acho que na saída do técnico, se ela realmente se confirmar, eu acho que vão haver outras mudanças no Internacional.
Eu também acho.
De caráter administrativo.
Olha, deve sair o vice-presidente de futebol também.
E nem sei se não vai sobrar para o senhor William Thomas. Não sei se não vai sobrar para o Thomas também, porque da última vez sobrou para o Brax. Não sei se não vai sobrar para o Brax.
É tirar também, alguns casos é tirar
entendeu?
O
senhor da sala. Mas é assim. O problema é que tu não pode tirar a sala.
Mas até
entendeu, né? É um cara inteligente, né? Tu não pode tirar o presidente, tu não pode tirar aqueles caras que foram eleitos.
Aí a justificativa do presidente também.
Não aí posso tu tirar os
30 jogadores.
Então tu tira o sofá, tu tira
seria a mesa. O ideal.
Mas até em relação ao William Thomas, de fato, assim, se for avaliar mais a fundo, né? Das contratações que o Inter fez, o Inter terá uma janela de transferência, já vai ter aí à disposição o Valência chegando, né?
E
o Arangues já chegou, né?
Sim.
O Arangues só tá, sei lá, ainda sim. Não tá pronto, né? Nunca está pronto.
Nunca tá pronto.
Mas o Inter vai ter ainda uma janela de transferências e precisa de
contratar
corpo, enfim. As contratações mais recentes foram, seja lá se foi só por parte do William Thomas, da direção, ideia do Mano, mas o fato é que na gestão Thomas de diretor executivo, é Rômulo, Jean Dias, o Nico Hernandes.
Muitas saídas também, né?
Não acredito. As principais contratações do Inter no ano passado não passaram pelo William Thomas. Né? Wanderson, Pedro Henrique, Vitão, Depena.
Eu já falei pra vocês.
Alan Patrick. Aí, quando o William Thomas estava aí, Mikael, Brian Romero, lateral Everton.
Eu falei então, pra vocês uma vez
aqui. Se o profissional que até o momento não está acertando as contratações, que será o responsável pelas novas contratações no meio.
Falei pra vocês uma vez aqui, claro que a gente ontem comentou aqui, o Benfica ainda lembrou com total exatidão de que existem níveis de profissionais em todas as áreas. Né? Não. As pessoas não estão todas na mesma prateleira. Então tem o preparador físico melhor, tem o outro nem não top, tem o mais ou menos e tem o ruim. Como tem jornalista ruim, jornalista mais ou menos, jornalista bom, top, de linha, todas as áreas tem. Nos executivos de futebol também tem. Também tem. Tem o Rodrigo Caetano, que é top, tá lá. Né? Depois tem os outros, blá, blá, blá. Tudo bem. Só que, seja o Rodrigo Caetano ou o seu Vinícius Sinotti, que foi executivo do Brasil de Pelotas já, os executivos não têm esse poder todo que vocês imaginam que tenham. Não tem. Não tem. O executivo não é o cara que decide quem vai ser contratado.
Não, ele faz o papel dele,
ele prospecta. Ele faz a negociação.
Negociação, então...
Não é ele que... Ele pode até dizer assim, olha, tem o fulano lá no Mirassol. Tem esse jogador lá.
Mas o trabalho do William Thomas é muito fraco, né,
Osnot? Eu não tenho condição de avaliar.
Como os jogadores que ele negocia...
Mas ele negociou por iniciativa dele ou a direção? Olha, nós, ou o treinador indicou, ou a direção, ou aquele departamento lá que prospecta jogador? É.
Tá, mas ele não tem capacidade de influenciar ou de dizer que não dá?
Tem.
Ou mas... os únicos que ele consegue contratar são esses jogadores de baixo nível?
Tá, mas então eu vou ter que admitir que...
Baixa hierarquia, perdão.
Tá, mas então o Valencia foi ele que prospectou e contratou também?
Não, o presidente que pegou o avião e foi lá.
Tá, mas foi ele que deu o nome?
Por que ele não foi lá?
Ué, porque o presidente entendeu que era um negócio pra ele ir.
Não, porque até agora ele não conseguiu trazer ninguém. Não,
mas aí é que eu quero dizer...
O cara que ele
trouxe... Tá, quem é que trouxe o Arangues?
O cara que ele
presidente trouxe... Presidente também?
Presidente, presidente tá. Foi na Europa
quem pra trazer é que trouxe, os caras. Quem é que trouxe o Pedro Henrique?
Pedro Henrique, salvo engano, não foi ele, porque ele não tava aí, né? É.
Ainda Paulo era Brax. O Paulo... Não, era o Autuori.
Não tinha.
Não era tinha o Paulo Autuori, né?
O Brax, ele é demitido depois do jogo contra o Globo.
Ah, é verdade.
E o Inter faz algumas contratações depois perfeito. Daquilo sem perfeito. Executivo.
Era o Autuori.
Tá, mas só
mas aí é que eu tô dizendo. Então. Fez contratações sem o executivo.
Sim, mas o executivo até aqui que chegou...
Mas não
que
é... Que bom? Porque eu não tô nem... Eu nem conheço o William Thomas. Se ele entrar aqui, eu não sei quem é. O que eu tô dizendo... Não,
vamos esquecer que o Nico Hernandes aí, que veio do Atlético Paranaense, ele chegava a dizer, volta e meia, que não ia trazer, que as pessoas associavam ele ao Nico porque trabalharam juntos no Atlético Paranaense. Volta e meia depois apareceu. Ainda também fala
coisas que não são condizentes
com a verdade.
É genérico. Eu dei exemplo genericamente falando. Não é o executivo que bate o martelo no nome da contratação. Não é ele. O cara pode indicar. Olha, tem lá o fulano. O que, é que vocês acham? Aí a direção, o treinador, o vice de futebol, o coordenador técnico, esse pessoal que mexe, diz, olha, tem o Benfica, mas eu acho... Olha, nós achamos melhor o Calvin.
Até
tá bom. Não, aí perfeito, ele vai lá e negocia
perfeito, o Calvin. Perfeito. O Inter queria o Baralhas. O Inter queria. O clube, a instituição queria.
Tá? Não sei.
Não, é? Eu tô te dizendo. Tá. A instituição queria o Baralhas.
Ele foi lá e negociou.
3 meses pra trazer o Baralhas?
Pô, mas aí não é. Mas não é ele que tem o dinheiro, ô Rossi.
Ah, não. Mas daí eu vou isentar ele de toda a culpa.
Não, não. Mas eu não posso. Eu não posso dar.
Eu não posso esperar.
Cara, o cara não tem a chave do cofre.
Não, mas uma coisa. Não. Peraí, eu sei que tu não gosta, eu também não gosto, mas assim, uma coisa eu pedi pro Luiz Wagner Vivian ir lá na Arábia Saudita negociar com o Michael, pro Grêmio. Ele não tem a chave do cofre, é impossível. Outra coisa é ir ali em Goiânia pra negociar com o Baralhas.
Não é questão de ir ali ou ir na Arábia, tu tem que ter autonomia, e ele não tem.
Ah, mas pelo Baralhas ele tem que ter autonomia,
me desculpa. Tem valores... Olha aqui, ó.
Mas o Baralhas não é um jogador de alto nível, o Sinote.
Mas não é um alto nível dinheiro?
Ah, mas então ele só consegue negociar jogadores de baixo nível técnico porque não tem dinheiro?
Cara, quem
ele não
dá...
Ele não teria contratado o Soares, então
mas é isso. Mas o Grêmio, se não tivesse os investidores, não teria contratado
o
Soares.
Não, mas os executivos, não, os vices do Grêmio tiveram que ir negociar, não, foi se envolver...
De futebol
que é que o Grêmio isso, não né? tinha, né?
Não, mas mesmo que tivesse... Não era ele que ia buscar investidor para trazer o Soares?
Não, mas eu não tô falando do investidor em si, eu tô falando de ir ao negócio. Mas qual é o negócio que o William Thomas fez, cara, pelo Inter?
Tu só vai ao teu negócio se tu tiver dinheiro para fazer. Senão eu vou perder meu tempo e lá se eu não tenho dinheiro para contratar. Dúvida,
qual é a...
E outra coisa, não, quem autoriza... Não, eu tô te dizendo que
Eu sei, eu sei, mas é que...
Quem autoriza...
É que daí aí não precisa de executivo, então.
Bom,
desculpa, mas é que não precisa. Ah, que eu isento o cara de tudo.
O Inter, inclusive, fez contratações boas ano passado sem o executivo.
Porque tinha dinheiro.
A questão... Eu acho que nem é só o dinheiro, é de hierarquia, que até tu falou da tal autonomia. Por exemplo, no Grêmio a gente tem claramente o executivo Luiz Wagner Vivian abaixo do vice-presidente de futebol, do diretor de futebol. Ele é o cara que, de fato, só executa. O
Grêmio não fez nenhuma contratação, pode ter certeza que não foi ele.
No caso do Inter, quem está acima do William Thomas na hierarquia para...
O vice de futebol.
Não é? Felipe Becker? Tu acha que é o
diretor
político? Mas tu acha que foi o Felipe Becker que disse, ó... Me traz aí o Rômulo, do Atlético. Tu viu o Campeonato Mineiro?
Tu me perguntou não, hierarquia.
Sim, eu tô perguntando se...
O vice-presidente de futebol, hierarquicamente, tá à frente do executivo.
Mas é que nem...
Até porque um é patrão, outro é empregado.
Mas é que nem sempre funciona assim nas contratações. Bom. Por exemplo, quando tem o Rodrigo Caetano de diretor executivo, sim, geralmente é o Rodrigo Caetano que faz a avaliação. Não só a negociação, a avaliação, os nomes. O Rodrigo Caetano vai buscar os nomes, não é o vice-presidente de futebol. O nome
e sugere para a direção.
Mas não é o vice... Mas
não é ele que então, diz, o cara quer 500. Não é o Rodrigo Caetano que vai chegar lá e diz, tá aqui os 500. Ele vai perguntar pro presidente.
Mas não, mas não tem capacidade de negociação?
É
tem,
né? Mas tem uma margem que os caras dão.
Mas o William Thomas não consegue uma margem para trazer um jogador hierarquicamente maior?
Mas a margem quem diz é o presidente, não é ele.
Cara, mas só um pouquinho, senão...
É o financeiro um que diz.
Eu não sei o salário desses jogadores, tá? Eu não sei. Eu vou só fazer um cálculo básico que pra... Como eu sou péssimo em matemática, eu vou fazer o mais básico. Jean Dias, 20 mil.
Ah, isso aí é barbada, qualquer um contrato.
Não. O Jean Dias, 20 mil. Sim. Rômulo, 20 mil. Tá. Chegaram mais alguns não, aí.
O Barros, esse lado do
Barros. Barros, 20 mil. Tem tá. Mais um, né? É.
Mas não é 20, é mais.
Tá, não, eu tá só, é que, pra, que eu sou tá. Péssimo em matemática. Vamos botar que é 50, então. Tá. 150 mil.
Tá bom.
Ele não tem capacidade hierárquica de trazer um de 150 mil de bom nível. Você tá gastando 50 mil em cada autorizar... um. Não, mas só um pouquinho. Já, se ele não... gastou 150 mil em três... Ele pode tem gastar 150 mil em um.
Não, né? Eu concordo que tem que autorizar, mas aí é o conceito. Tem que comprar
equipamento aqui pra rádio. O Ribeiro não tem autonomia pra chegar lá na loja e mandar descer. Ele vai perguntar pra diretora, custa tanto. Vamos trazer ou não?
Não, tudo bem. Não, mas só que é o Ribeiro que vai é decidir seguinte, como é que vai gastar os 150
tem,
mil.
Se tu tem um equipamento X... Mas
tem o dinheiro?
Se não, mas ele tem. Ele acabou de trazer esses três caras aí, o Sinote.
Aí entra o treinador. Aí tem uma série de componentes. Tem um outro... Eu nem ia citar, mas vou citar. Tem uma outra coisinha aí. Clube deve para empresário.
Tá.
Aí tu é obrigado a engolir algumas pílulas. Porque tu deve para o empresário. O empresário tem que botar o jogador dele em algum lugar. Tu tá devendo pro cara e tu tem que aceitar, mesmo que às vezes tu nem queira o jogador.
Tá, aqui ó, eu vou fazer uma coisa, eu não...
Isso acontece.
Não é bola nas costas, tá, Caliel? Nem precisa procurar, mas depois a gente pode procurar aí, tá? Sem pressa. O William Thomas deu uma entrevista exclusiva pra Band aqui, pra Rádio Bandeirantes, no início do ano, pro Lucas Dias. Tá? Eu não vou me esquecer, é como se fosse hoje. Nessa entrevista se falava muito do Borré, lembram?
Sim,
lembram?
Sim.
O William Thomas diz nessa entrevista que o Inter... vai trazer grandes reforços, ele aumenta a expectativa do torcedor, inclusive não descarta o Borré nessa entrevista. E ele não trouxe. Então ele falou uma coisa...
Mas não é ele, é o Inter que não trouxe?
Mas então por que que ele não... Por que que ele falou?
Mas como é que ele vai chegar e dizer que o... Mas se o
presidente... Não,
mas
ele não pode falar,
Sinote. Mas, cara, se o presidente disse...
Baixa a expectativa do torcedor.
O Guerra disse aqui antes de ser eleito que estava contratando o Soares.
E trouxe?
E se ele não trouxesse?
Não, mas ele trouxe.
Tá, mas e se não trouxesse?
Não, mas aí
é que o C, trouxe, como o Renato disse na coletiva ali, o C não existe.
E se não trouxesse?
É que não sei.
Ia frustrar o torcedor?
Ele disse que estava negociando com três caras, isso. Carbajo, Cristaldo isso. E Soares. Os dois primeiros ele trouxe.
Quem foi que levantou a bola do Cavani uma vez?
Foi a imprensa da Argentina
que trouxe. Não, qual era o time? Era o Grêmio ou o Inter?
Aqui? Era o Grêmio.
Frustrou o torcedor?
Não.
Pô, como que não?
Ah, acho que quando o presidente Romildo disse numa entrevista sim, pro o consulado lá, ele disse, que pode ser, pode acontecer, tá, né?
Pode aí, ser que role uma química.
É, isso aí.
Aí, sim, concordo.
Aí o coitado, Borré. Aí o coitado Bruno Cortez ferrou com sim. Tudo,
o Borré, apresentando o Alisson. O Borré custava US$1,5 milhão por mês. Tu acha que o William Thomas tem essa autonomia?
Não, mas é que tá o erro, Sinote.
Então não é, tem porque que falar.
É que ele falou...
Mas o presidente também já
não,
tinha
falado. Não, eu sei, errou também, aí que tá. O Romildo errou, o Romildo errou no momento ao gerar a expectativa do Cavani, frustrou. E o William Thomas errou agora ao gerar a expectativa do Borré, essa é a situação.
Eu não tô nem discutindo isso aí, de frustrar a expectativa. O que eu estou dizendo é, e aí eu não tô nem, aí eu tô dando uma informação. O executivo não bate, não bate martelo em valores.
Não, Sinote, mas
não o que... bate
mas não é isso, Sinote, ele está falando
não discurso. Bate martelo em nada.
Ah, pois é.
Para que ele está aí?
O do Grêmio também não, né? O do Grêmio também não.
Não, mas é que...
Isso aí é normal. É, no Grêmio esse rapaz
não,
que
está aí mas você mesmo,
não contratou nenhum jogador.
Mas você mesmo não, falou
ele
que...
Ele tem 3 meses de trabalho, o William Thomas tem quase um ano.
Isso, mas é que você mesmo que falou que há executivos e executivos, né? Às vezes o executivo chega
e bota na mesa.
Rodrigo Caetano.
Perfeito.
E o tem William... currículo, né?
Eu sei, mas quando é que o, alguma ideia do William Thomas será aceita? Ah,
não
nunca?
Sei. Eu não sei se já não,
não
foi.
A única coisa que ou será que é por omissão dele? Pode ser omissão dele.
E até é muito ruim para ele, né? Claro. Para o William Thomas, ser um cara que só cumpre ideias isso, porque... de pessoas que talvez nem tenham essa capacidade de sugerir os isso, nomes. E aí fica
ele na é só um dele. Burocrata, ele é só... Eu
nem... é, eu, mais o papel uma vez, dele eu é vou dizer... É, como foi o ano passado o Diego Serri.
Ele é um administrativo.
O Diego Serri, ele só cumpria as ideias lá do Denis Abraão. Ficava muito ruim pro Serri, porque não tinha autonomia nenhuma é e ia na dele.
Tem que ter demissão, então vai embora. Mas é que no caso específico do William Thomas...
Pede demissão, vai embora.
Então. Quando o Campeonato Gaúcho apertou, quando a coisa apertou, né, ali no Carnaval foi, né?
Sim.
Quando a coisa apertou pro Inter, que o presidente aparentemente, me parece, pelos movimentos e pelo que a gente ouve, tava deixando o William Thomas, a galera toda se movimentar. E não vinha, não acontecia, a coisa não andava. Quando o presidente viu que o sapato apertou e que esses caras não estavam fazendo absolutamente nada, ele pegou um voo, sozinho, com dinheiro dele, foi pra Europa pra negociar com os caras.
Mas ele é o presidente. Não, ele é o presidente, se ele chegar lá...
Não, mas quem sabe ele tenha dado... Na volta
contratou o Jean Dias, o Romo... É,
não, mas quem sabe
ele não, tenha... ele não, né?
William Thomas.
Hã? Mas não foi ele, né? Não,
aí foi o William Thomas. Não,
mas o Sinote, mas quem sabe ele tenha dado autonomia...
Ah, mas é que o William Thomas nunca tem culpa, né, Sinote?
Não.
O executivo culpa. Nunca tem culpa não, aqui.
Tem culpa. Tem culpa, tanto que botaram o Paulo Brax pra rua.
Fala, Benfica.
Quem sabe, quem sabe, quem sabe.
Tem culpa, sim, agora não é só ele.
Tá, mas é que, olha
quando contrata o Enner Valencia, é o presidente.
Mas é que foi quando o presidente que foi.
Dias, é o William
não, por que, que o note... presidente
não levou o William isso, Thomas?
Mas quem sabe o presidente tenha dado autonomia. William Thomas, vai lá e vê a possibilidade do Valencia. É isso que o Diogo está colocando.
Tá.
Aí ele começou a ver e não avançava. Não avançava a negociação. Aí o presidente, e certamente sabendo os valores já. E ele foi incapaz de colocar essa coisa para o presidente. Presidente, o senhor me dá autonomia para negociar em números X? Não, ele não fez nem isso. Aí o presidente perdeu a paciência e viajou. Não, é o que está aparecendo. Não, mas é o que está aparecendo. O Diogo colocou.
Não, eu não sei se foi assim.
Não, mas será que o presidente disse, o William Thomas...
Eu vou lá fechar o negócio.
Pelo jeito, fechar um negócio. Pelo jeito
pode ser,
foi.
Pode ser, claro que sim.
Pelo jeito ele pediu, William Thomas, fecha com o Valencia. E o William Thomas não conseguiu fechar com o Valencia. Não, ele parece um cara despreparado para a função.
Talvez até seja despreparado. Eu acho até que é.
Pois é.
Talvez até seja. Mas eu não posso julgar o trabalho do cara, porque eu não sei as negociações. Agora, contratou o Arangues, contratou o Valencia, contratou, sei lá eu, qualquer, Alan Patrick, seja quem for, é o presidente. Agora, quando é o Jean Dias, aí foi o William Thomas. Aí fica ruim, né?
O restaurante...
E aí a culpa nunca é não, Rossi. Sempre é do mesmo, nunca é não, do
o Paulo Brax. O Paulo Brax
foi demitido.
Pois é, mas ali eu não concordo.
O culpado era o Paulo Brax.
Mas eu não concordo, por exemplo, com a demissão do Paulo Brax pois da época, porque o Paulo Brax, por exemplo... O
Internacional continuou sendo perdedor.
Não, mas é que ele foi, mas ali ele foi extremamente expert no trabalho dele. Pegou jogadores que à época estavam se valendo da... Como é que é o nome? Ai, meu Deus do céu. Vai
da lei o
nome.
Da FIFA lá?
Isso, da lei da FIFA, tá, pra trazer os caras.
Foi o Paulo Brax ou foi a direção?
Normativa.
Não, ali foi ele que os jogadores, alguns indicados pelo treinador, né, na época, como o Depena, por exemplo, né, veio pra o Inter. Mas o Vitão, por exemplo, vários outros clubes do Brasil poderiam ter pensado. Foi o Brax que pensou.
Então, tá bom.
O Wanderson.
O Brax pensou.
Não,
eu tô partindo da tua...
Tá, mas o William Thomas, o que ele pensou?
Não, deixou eu concluir. O Brax pensou. Pode ter sido ele, não sei se foi. O Brax pensou.
Tá.
Agora, financeiramente, quem disse dá ou não dá é o presidente. Não é ele que resolve. Não é ele que resolve.
Meio-dia, mais 45 minutos, o restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes, com cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks. Considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão. Para todo torcedor existe a KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Meu caro Norival, vamos ao intervalo e já voltamos.
Agora na Bandeirantes, Bande Motores. com César Brezolin.
Oferecimento Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta, @topcar.audi. Spokeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vantagens Hyundai é na Carway Ipiranga.
Olá, campeões! Para quem busca exclusividade, a Audi está apresentando no mercado brasileiro a série especial do automóvel A5 Carbon Edition. Com preço de R$ 397.000, a novidade terá apenas 50 unidades. O A5 Carbon Edition possui spoiler traseiro e capas dos retrovisores externos compostos em fibra de carbono, além de acabamento em preto brilhante aplicado no emblema e em elementos da cabine e também na moldura da grade hexagonal dianteira. Seu motor é 2.0 turbo com 204 cavalos de potência, câmbio automático S-Tronic de 7 velocidades. E o novo Audi acelera de 0 a 100 km por hora em 7,2 segundos e a velocidade máxima é limitada eletronicamente em 210 km por hora. Band de Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
O Audi A3 tem alma esportiva, conforto e desempenho num só carro. Eleito o carro mais desejado e luxuoso do Brasil, até R$ 300 mil, tem espírito jovem capaz de comportar perfeitamente uma família. No interior, a sofisticação de um visual digital atrai o motorista mais exigente e conectado. Aproveite neste mês o A3 com taxa zero na Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta, @topcar.audi.
Welcome to the top.
No trânsito, escolha a vida.
No mês de maio, aproveite as vantagens da HMB Caraway. HB20 Comfort com câmbio automático grátis e a linha Creta com supervalorização de seu usado de até R$ 10 mil. Só com a Hyundai você tem carros com tecnologia avançada e 5 anos de garantia, uma das melhores do setor automotivo. Faça um test drive na Caraway, em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga 5570, Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves. No trânsito, escolha a vida.
Confira a nova linha de produtos próprios da rede Sanar de farmácias. Power Sun Hair, para cabelos, tem também o Power Sun Senior, o Power Sun Imune e o Power Sun Kids, vitaminas BC. Tudo o que você e sua família precisam para uma vida saudável e plena. Power Sun Polivitamínicos, um produto com a garantia Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Nada como uma boa companhia. E nessa semana, os prêmios do Trilegal estão todos bem acompanhados. A Kawasaki Ninja vem com mais 10 mil em dinheiro. O Fiat Mobi, que beleza, vem com mais 20 mil reais. E o Corolla Cross, que sozinho já é sensacional, vem com mais 50 mil no porta-malas. Trilegal, você ajuda a pai e faz sua vida. Muito mais? Trilegal.
Domingo de clássico e programação especial na Rádio Bandeirantes. Às 14h, tem o Tabelinha, movimentando a reportagem nas concentrações de Grêmio e Inter. Às 15h, direto da Arena, Diogo Rossi comanda o jogo aberto, na preparação final para o Grenal 439. Bola vai rolar às 18h30, com narração de Daniel Oliveira. E quando terminar o jogo, tem prorrogação com o balanço do maior clássico do futebol brasileiro. Domingo de Grenal é sempre especial na programação da Rádio Bandeirantes.
Jornada Esportiva, parceria Talcopó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Apito Final. Futebol em debate.
E dia mais 51 minutos, 19,4 a temperatura. ABT Material Elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Talco Pó Pelotense, agora também jato seco em aerossol e em novas fragrâncias. Esponqueado Chevrolet, revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. E Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. Na ABT, o time está em campo para te atender com soluções para a sua obra. Venha nos divertir e conhecer o Vento Kit. Só Vento Kit garante um ambiente arejado e agradável, deixando a umidade e o mau cheiro no banco de reservas. ABT Materiais Elétricos em Porto Alegre, na Avenida São Pedro 934 e na Eduardo Prado 1941. Também em Itajaí, na Egon Miller 71, fone 3018-3800. O que vocês estão esperando em relação à estratégia do Inter para o Clássico Grenal?
Internacional, Daniel Oliveira.
Eu ia usar uma expressão que eu tenho, eu abomino. O Inter vai na filosofia, juntos somos mais fortes.
Internacional, Internacional tem uma coisa que assusta o Grêmio. Um café para o Daniel Oliveira. Internacional tem uma coisa que assusta o Grêmio, Daniel Oliveira. Tem só uma coisa. É, o Internacional tem só uma coisa que assusta o Grêmio.
É, não é só uma, né?
Não. Isso é o meu pensamento. Ah, tá. O Grêmio certamente tem outros. Mas no meu pensamento, o Inter tem só uma coisa que assusta o Grêmio. E o Internacional talvez não faça. É uma coisa inacreditável. É.
Algo Renato... que foi dito pelo Renato 500 vezes. Não, só numa pergunta.
Cada entrevista. Na última, Renato, olha. Até falou o Renato e disse que daqui a pouco eu vou começar a jogar como time pequeno também. Eu vou colocar vários, 6 jogadores e vou apostar no contra-ataque. De tanto que esses times fazem isso comigo, certo? A Internacional tem um cara chamado Pedro Henrique, que é um velocista, por um lado, e tem outro cara chamado Wanderson, que é um velocista, pelo outro lado. Ou seja, tudo o que assusta o Mano Menezes. Aí eu ouvi dizer que o Internacional vai usar o Pedro Henrique como falso 9. Aí é inacreditável.
Mas até pode funcionar justamente se ele tiver essa liberdade de movimentação de hora cair pelo lado direito, hora cair pelo lado esquerdo, porque o falso 9 não é o cara...
Não,
é
mas...
Ele não é exatamente falso 9 que...
Eu sei.
A nomenclatura
determinaram
para o falso 9 é o meia, né? Que joga mais adiantado e que faz o movimento do recuo.
Quando
há movimentação para os lados, aí é um 9 de movimentação, perfeito. Um atacante móvel.
Certo, mas vamos pegar como exemplo o último time que assustou o Grêmio por ter dois caras abertos. Cruzeiro. Wesley aberto por um lado, Bruno Rodrigues aberto por outro lado. Certo? É tudo que o Mano Menezes tem. Os corredores. Tudo que o Renato teme. Que o adversário use os corredores. Seja com o ponta ou seja com o lateral. A Internacional tem os pontas e não vai usar os pontas. O Inter vai fazer esse favor pro Renato.
Dois pontas e mais um centroavante.
Eu acho que...
Perfeito, é o que o Inter deve fazer, na minha opinião. Dois pontas e um centroavante.
Eu acho que esse quarteto final que o Inter pode mandar pro Grenal, mais preocupante pro Grêmio do que um quarteto com o centroavante.
E o quarteto final seria?
Maurício, Alan Patrick, Wanderson e Pedro Henrique.
Desde que o Wanderson e o Pedro Henrique sejam abertos pelo lado.
Sim. Não. Maurício na direita, o Alan Patrick armando, o Wanderson pela esquerda e o Pedro Henrique livre.
Renato Portaluppi vai agradecer
se o Internacional fizer isso. Ele vai se assustar.
Não vai.
Eu faria diferente.
Porque o Luiz Adriano ou o Alemão são os jogadores mais óbvios de marcar.
É, o Luiz Adriano bem óbvio.
É. Eu digo pela característica, não falo pela condição de jogo de ambos no momento.
Eu faria diferente, eu faria... Como disse o Benfica, Maurício de um lado, Pedro Henrique do outro, entendeu?
Não, Wanderson de um lado e Pedro Henrique de outro eu faria.
Isso, Wanderson, desculpe, não é Maurício.
Isso.
Wanderson de um lado e Pedro Henrique do outro. E a ideia do centroavante, se eu fosse colocar um centroavante, eu tiraria o Maurício, e aí seria o Alemão, não o Luiz Adriano.
Mas aí tu dá um cara pro Kahneman marcar, né? Em tese, assim, que é o que ele gosta, que é o cara da caça.
Não é estaca, ele não fica parado lá dentro.
Ah, mas ele dá o... Não é lá, mas o alemão dá o corpo, né? Que é o que o Kahneman mais gosta, né? Mas
o alemão tem força.
É, o Kahneman também tem, né?
Não, tudo bem, mas o Luiz... Não, não, eu tô comparando com o Luiz Adriano.
Não, claro, claro. É que assim, eu acho que o jogador parado, em tese, que é o centroavante que dá o corpo, pro sistema de defesa do Grêmio é mais fácil.
Mas o alemão não joga parado.
Ah, mas é mais parado do que o Pedro Henrique, por exemplo.
Mas é que o Pedro Henrique não joga no meio. O Pedro Henrique joga do lado.
Não, mas aí que tá, justamente por isso. Porque ele não vai jogar fixo lá na frente, o Grêmio laterais, não vai ter referência.
Olha, vou te dizer uma coisa, com esses laterais que o Grêmio tem colocado para jogar aí, eu boto dois pontos. Dois pontos, porque esses laterais do Grêmio aí, com todo respeito, olha, eles estão olhando os caras passar por eles.
É. Tem uma situação que o Renato que não gosta tanto de dar armas para o adversário, né, mas ele já falou em duas entrevistas consecutivas, perguntado, e não fez questão de esconder o defeito da saída de bola, né, e que ele não tem solução. Ah, os adversários estudam o Grêmio, então vai ser assim. Os adversários marcam o Bruno Alves, marcam os laterais, bola no Kahneman, e aí ou o Kahneman erra o passe por dentro ou tem que dar o chutão. E parece que é assim, vai ser assim. Não, o Renato não indicou nada, nenhuma mecânica, sei lá, o volante que volta então atrás dos zagueiros para iniciar, nada. É isso aí mesmo, adversários estudam, vão deixar a bola com o Kahneman e vai ser a saída dessa maneira. Então...
Eu acredito que muito mais no, né, bom Grenal na parte de entrega do que técnica. Técnica não tem a menor chance de ser bom por isso.
Ah, tem. Não, tecnicamente tem jogadores que podem dar condição de jogo aí. Muito bons, por sinal.
Não tô jogando nada.
Pois, mas... Aí tá, isso é uma outra coisa, né?
Porque, por exemplo... E aí, hoje a amostragem é preocupante. Dos dois lados.
Por exemplo, no...
Não, esse aí, o Suárez eu não comparo com nada.
O Alan Patrick é um cara que tá jogando muito bem.
Mas tirando o Suárez, pegando, por exemplo, o Grenal que teve aí esse ano, o primeiro gol do Grêmio, é um belo gol de técnica refinada, com uma tabela, com devolução de letra do Cristaldo.
Do Grêmio num outro estágio, esse é que é o detalhe.
Mas com os mesmos jogadores.
Do Grenal.
Não, e com os mesmos jogadores. É uma tabela do Vina... com o Cristaldo que devolve de letra por trás do corpo do... Acho que era o...
Baralhas,
né? E aí o Vina chapa no canto.
Sabe por que eu tô dizendo isso? Não só pela bola que estão apresentando, mas também é o seguinte, ó. Agora o desgaste é maior.
Mas,
desgaste maior.
Mas agora. Aí é momento técnico, né? Não que eles não tenham técnica.
Não, não. O primeiro ponto, o momento técnico daquele Grenal do Campeonato Gaúcho. E segundo ponto, agora os caras estão mais desgastados.
Eu acho
o Bitello tava voando. Hoje o Bitello tá com um problema.
Eu acho que
o Carbajo tá com problema, né?
O Inter
tem,
né,
jogadores cansados também.
Não tem o PP, né?
Não tem o PP,
que no mais primeiro aí. Grenal jogou também.
Não que isso seja decisivo, mas acho que não era o Baralhas. O Baralhas entrou no intervalo daquele.
Entrou no intervalo do Grenal.
Não, não foi no intervalo, é que o Vila.
Ou ele saiu no intervalo.
Não, que é que se, alguém se machucou
não, no intervalo. O Matheus Dias é que entra, né?
Então ele saiu. Ele foi substituído, o Baralhas.
Baralhas, olha.
Ou ele tomou cartão e saiu.
Eu acho que foi isso.
Não, o Baralhas começou.
Baralhas
começou e saiu. Começou e se machucou?
Machucou o joelho, não foi?
Acho que ele se machucou.
Com o Velasante, não foi?
É, eu não me lembro,
isso.
Mas não é isso.
Isso.
Não é
assim. Ele saiu. Ele entrou jogando muito bem, inclusive, o Baralho. Eu gostei do primeiro tempo dele.
Ele tava bem no Grenal.
É.
Mas a formação inicial do Inter foi... Keyler, Bustos, Mercado, Vitão, René, Johnny, Baralhas, Depena, Alan Patrick, Pedro Henrique e Wanders.
Vê só.
Saiu jogando o Baralhas. Aí entraram no intervalo... Matheus Dias e o Maurício.
Substituiu o Baralhas
e o que entrou Maurício. Matheus Dias e Maurício. Aí entraram ainda o Luiz Adriano, Moledo e Lucas Ramos.
E as mudanças melhoraram o Inter
no segundo tempo.
Sim, melhoraram.
É, também teve a mudança que fez o Inter melhorar ainda mais, né?
Thiago
que,
Santos.
A entrada do Thiago Santos.
Do Thiago Santos.
Melhorou bastante.
Que não está mais entre nós. Né? Tá, está lá no Fluminense agora. Entre nós, gaúchos.
Mas agora quem é de volante que sobrou, porque não tem mais o PP. Então, beleza, começa com Vijaçante e Carbajo. Um dos dois cansou, quem é que entra?
Mila ou Lucas Silva.
É.
É o que tem. Tá, é melhor do que o Thiago Santos ou não?
É, um pouco melhor porque não. O ambiente não fica tão tenso, mas.
Não, mas tecnicamente.
É, o Mila ainda pouco mostrou, né?
Calhau, bruxo.
E não tem o Ronald, né, que tá na seleção.
Bruxo, irmão.
Ronald.
Mano a mano nesse Grenal é brabo. Não, me desculpa.
Mas inverteu, eu acho, tá? Do primeiro mano a mano.
Por isso que temos que fazer mano a mano.
Eu não vou participar.
Do primeiro mano a mano, eu acho que o Inter tava bem superior, né, em jogadores.
É, o meu deu 6x6, contando o técnico.
Na primeira?
Na primeira.
Tu é muito criterioso,
né? Como é que deu?
O critério,
é do técnico.
O Calvi tem critérios muito 12, específicos. Né? Isso. Espertão.
Não, e alguns já mudaram aí. No primeiro Grenal, por exemplo, não era o Grando.
É, não, só... É assim, ó, o meu Inter ideal pro Grenal, tá? O meu Inter ideal pro Grenal não é a escalação que o Inter deve mandar. Acho que o Inter jogará com Campagnaro e Johnny. Dois volantes, tá?
Eu também acho.
Dois volantes. Campagnaro e Johnny. E eu tô quase comprando essa ideia aí, que é uma informação, né, do Lucas Dias, do Pedro Henrique como falso 9. Né? Ou atacante mais adiantado. Azar aí pra não ficar falando nomenclaturas que possam gerar desconforto.
Eu concordo contigo, acho que vai jogar o Campagnaro e o Johnny.
E aí Maurício, Alan Patrick, Wanderson e Pedro Henrique. É. Acho que esse é o Inter.
Só que eu acho que o Pedro Henrique não vai jogar...
E a volta do
Ele
René,
vai jogar, né, diferente.
Não vai jogar como jogou o primeiro.
Eu colocaria, se acho eu que quero...
O Pedro Henrique vai jogar aberto.
Se o Mano quiser complicar a vida do Renato, ele faz o que o Cruzeiro fez, cara. Coloca três volantes.
Eu acho que vai jogar com três volantes, tá?
Mas daí qual é o terceiro? Baralhas?
Baralhas?
Campanhar o Johnny Baralhas na arena?
Coloca o Alan Patrick se movimentando como um falso 9 ali.
Eu não duvido.
E usa dois pontos.
Não dá pra duvidar.
Isso é a coisa que tira o sono do Renato. É time fechado, explorando contra-ataque.
É, dá pra fazer. O Mano já fez alguns jogos lá do início que tinha o David jogando mais adiantado e não era exatamente um centroavante o David. Isso. Ele também abria na hora da marcação.
Ele invertia
e com o Alan Patrick ficava descansando ali como mais adiantado.
Né? Isso.
O grande problema que o Grêmio, e aí o Benfica tem razão, e a gente observa com facilidade, o grande problema do Grêmio é quando enfrenta time que tem velocidade.
Isso. Foi que o Renato.
Se tu botar velocidade pra cima do Grêmio, complica.
Mas olha que loucura, né? É até meio estranho a gente. Isso, eu tô me deparando com essa realidade, ouvindo e participando do nosso debate. O Grêmio é muito óbvio, né? O Grêmio é um time óbvio e de opções óbvias, né? Porque não tem o que fazer. E a situação do Inter é pior com mais opções. Olha quantas possibilidades nós já levantamos do Inter aqui.
E nenhuma deu certo.
Não. Mas aí a culpa não é do jogador.
Não, mas,
né,
eu estou dizendo, nenhuma deu certo.
Não pode ser culpa do jogador.
Mas não tem como ter estratégia se tu vai jogar com um time por jogo.
Na verdade...
Dá. Não, mas assim, ó. Quando começou a história, o Mano vai mudar. Cara, quando começa, vai mudar. Aí é um time num final de semana. Aí no meio de semana já pensa numa outra estratégia.
Eu acho que
não vai ter nenhum time.
É um pouco diferente, Daniel. Nenhuma deu certo ou não estão dando certo por agora. Mas todas já deram certo em algum momento. O Pedro Henrique já deu certo em algum momento jogando mais adiantado. O Alemão já deu certo em algum momento sendo centroavante. Acho que o que menos deu certo, ou menos jogos, também foi testado,
funcionou, né,
foram os pontas.
Na hora da pomada.
Não, mas em alguns jogos importantes do ano passado funcionou.
1:05, 19,6 a temperatura aqui no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre. A hora é agora. E eu não estou falando da hora, 1:05, estou falando da esponqueado. André Spolidoro está na linha. Tem barbada pra galera, para o ouvinte da Bandeirantes. Tem liquidação da linha 2023. Toda a linha 2023 com taxa zero. Explica melhor, André. Boa tarde.
Fala, chefe Daniel. Tudo beleza?
Tudo tranquilo. Como é que tá o amigo? Tudo bem?
Tô bem, cara. Tô quase sem voz aí. Peguei uma dorzinha de garganta chata essa semana e agora é 90 dias de tosse. 90 dias de tosse e uns 25 de garganta trancada, né? Enfim, mas faz parte aí, né? Bom, primeira coisa, boa tarde aí, Daniel, Benfica, Sinote,
Calvin,
Togo, nosso grande chefe Caliel, né? Comandando os picapes aí.
É, não, tarde, tem que citar o Caliel, senão também dá crise interna.
Cara, quando eu acho que eu tô no limite da minha... Desculpa, cortou aí, Daniel.
Não, vai firme, tá no ar, não te preocupa.
Ah, tá. Quando eu acho que eu tô no limite da promoção, eu aumento e melhoro e a GM vem com promoção nova e é o que eu vou estar explicando aí pros nossos ouvintes e amigos. Aí. Então, a esponqueada, a hora agora, isso é um alinhamento de condição para esse final de semana, exclusivamente junto à GM, tá? E é realmente a liquidação da linha 2023, toda a linha de 2023 com taxa zero. Onix LT 2023 com taxa zero, mais 3 mil de bônus na troca do seminovo do cliente, tá? Tracker LTZ e Premier com entrada mais 24 vezes ou taxa zero, ou 36 vezes taxa 0,46. Equinox 2023 em 18 vezes taxa zero, tá? E uma grande novidade que tá, quem está ouvindo agora, começou ontem, tá? A gente está fazendo uma liquidação de seminovo. O que a gente detectou aí, Daniel, e ouvintes e demais colegas aí? O carro novo tá, a gente sabe que subiu bastante, a gente sabe que tá muitas vezes desafiador do cliente estar comprando um carro zero, e a gente optou, a partir de ontem, valendo até quarta-feira, tá? A gente fez uma baixa de valor real.
Opa.
Sobre 300 seminovos do grupo esponqueado, 300 seminovos abaixo da Fipe, atenção, 300 seminovos abaixo da Fipe com taxa de juros a partir de 0,99, troco na troca, ou seja, o cliente dá o carro dele para nós, a gente dá um troco e ele sai com um outro carro e pagando parcelas até 120 dias, ou seja, tu tem até 120 dias para pagar a primeira parcela. Então eu estou com condições de taxa zero, eu estou com condições de liquidação nos carros zero quilômetro para toda a linha 23, já tenho linha 24, mas é para liquidação da linha 23, e o grupo esponqueado está com mais de 300 seminovos. Nós temos hoje, o cliente tem uma ideia, em torno de 500 carros seminovos no nosso estoque. Eu estou com mais de 300 seminovos abaixo da Fipe. Eu tenho carros até R$12.000 de desconto, com as condições de taxa a partir de 0,99, troco na troca, até 120 dias para pagar a primeira parcela. E lembrando, né, todos os carros da Esponqueado estão no nosso nome, todos os carros vão direto para o nome do cliente, todos os carros são revisados, todos os carros são qualificados. Para quê? Para o cliente ter uma experiência de compra e de utilização acima da média, que é o nosso padrão. Então, assim, para quem quer seminovo, tem um monte de condição. Para quem quer novo, tem um monte de condição. E aproveitem. Começou ontem, vai até quarta-feira, 300 seminovos abaixo da Fipe. Começou ontem, vai até quinta-feira, os veículos, toda a linha 2023, liquidação com taxa zero. Falei?
Falou. Só para completar, de... Opa, saúde? Saúde? Não, esse tempo aí é complicado. Mas vamos lá, só para completar o horário então e o endereço.
Em todas são 10 lojas. São 10 lojas, né? A gente tem todos os Porto Alegre, Zona Norte, em frente ao Iguatemi, Ipiranga, 6500, antiga Simpala, Padre Cacique, em frente ao glorioso Beira Rio, Cavalhada, 1849, esquina com a faixa preta, Cachoeira do Sul, Ijuí, Passo Fundo, Erechim, Caxias do Sul e Bento Gonçalves. São nossas 10 lojas esponqueado. Lembrando, nosso WhatsApp, quem está ouvindo, opa, me interessei, opa, eu vou querer, 98412-9087, 98412-9087. E lá no nosso site, esponqueado Jardim, ou Jardim Chevrolet, tu já consegue enxergar esses seminovos abaixo da Fipe, os novos, as condições. O cliente acessa o nosso site lá, vai ter todas as condições aí para fazer um baita negócio. Amanhã, horário, Dani, me pediu, obrigado. Amanhã, das 8 às 18, todas as lojas abertas, para quê? E ficamos, o último cliente, se sair à meia-noite com o negócio fechado, tá valendo.
Opa, maravilha então. Um abração, André.
Valeu, Daniel, obrigado pelos minutos. Um abraço a todos.
Falou, bom final de semana e boas vendas aí. É isso aí, né, gente? Esponqueado Chevrolet. O Cariel, vou te pedir a gentileza, ou o app, ou né, no papelzinho, escreve ali, que eu não sou muito bom em imagem e ação, eu tenho dificuldade. Então, não adianta fazer uma mímica ali que eu não entendo. É que nem às vezes o treinador que fica fazendo gesto na lateral do gramado, eu não sei o que significa aquilo, meio perdido.
Não, de manhã, cara, ele às vezes coloca um recado ali, a nota no papel, com uma canetinha, e pô, eu não enxergo, cara. Uma canetinha bem fininha, usa a velha e trocou. Não,
ele escreve a 0,5 e tu tem que enxergar a 1,5 km.
Aí você distância. Fala, não enxerguei, aí ele fica bravo, fica irritado.
É, mas o Calhão irritado é...
Ah, a gente não dá bola, mas
ele fica... Eu te confesso que eu nunca vi. Ah, tá bom, Calhão, vou fazer um mano a mano, que tu tá me incomodando pra fazer um mano a mano. Porque esse mano a mano aqui é interessante, hein? O momento que tá jogando a dupla Grenal, meu amigo. O Sinote não vai participar, né, Sinote? Tá fora, né?
Não, isso aí. Sou manada.
É, eu vou te dizer que eu também sou partidário da mesma ideia, mas já que o produtor do programa tá pedindo, eu vou
fazer. Se fizer agora.
Vou tornar a tarde dele mais feliz.
Se grande fizer dele, agora, né? Viu? Se fizer agora, vai ter um resultado. Certo?
Certo.
É, segunda-feira, depois do resultado do Grenal, muda tudo.
Grande Kehler.
Grande ou Kehler?
Meu critério será o mesmo adotado no primeiro mano a mano do ano, que na ocasião foi as atuações dentro do campeonato, tendo pelo menos um mínimo de jogos disputados. Eu vou avaliar só o campeonato que está sendo disputado, que é o brasileiro. Então, Grando ou Kehler no Brasileirão, fico as atuações do Grando.
Bruno Alves e Moledo.
Tá anotando isso aí, ô Calhau? Se tu pede pra fazer e não tá anotando?
Ah, ok. Pulou o lateral ali?
Pulei o lateral, Fábio Igor Gomes.
Ah, eu vou no Kehler, pra goleiro eu vou no Kehler.
Eu tenho direito a voto, boa tarde.
Boa tarde. Tem? Tá no setor, sentou na cadeira, mas tem que votar, né?
Você, é que você nem me olhou, daí eu fiquei me sentindo...
Não, eu tô lendo o papel aqui.
Solitária,
não,
mas triste. Capaz.
Não fique triste. E aí, vamos lá, Michele.
Vou de Grando.
Grando. Então,
3-2 pro Kehler.
Kehler é melhor. 3. Kehler é melhor do que o Grando.
Ah, tu vai participar?
Sim.
Ele tá descobrindo aos poucos.
Não, mas vai anotando aí, vai anotando aí quem é que tá vencendo.
Quanto é que tá agora?
Ah, não, é só no final que era dado, né?
Quanto é que deu o Kehler e o Grando, Calhão?
Ganhou o Kehler.
Quantos votos a quantos? Não fez a conta, então?
Não, mas tá
passando cachorro aí.
Não, é assim que ele faz
o... No palpite tu já passou o cachorro.
Eu acho que deu empate, porque eu...
Claro que deu empate.
Eu, o Benfica e o Calhão votamos no Kehler, o Daniel, o Calvin e a Michelle votaram no Grando, deu empate.
Deu empate.
E o Sinote?
Sinote tá fora, cara. Não adianta, ele já disse que não vai participar.
Tem que participar.
Fábio ou Igor Gomes?
Igor Gomes.
Igor Gomes.
O Fábio não vai nem jogar.
Não pode falar, Sinote, não pode
participar. O Fábio não vai nem jogar.
Fábio ou Igor Gomes?
É.
Igor Gomes. Mas é uma disputa braba. Mas o Fábio não tem condição nenhuma.
Tá,
mas eu só...
Sim, vai ter no Igor.
Tá, mas só um pouquinho. O lateral direito do Internacional não é o Bustos?
Pois é.
Não, mas pro Grenal acho que vai ser o Igor Gomes. É que a nossa reportagem, Lucas Dias, dando os devidos créditos, ele acredita que jogue Igor Gomes.
Bruno Alves e Moledo.
Bruno Alves.
Bruno Alves. Eu vou no Bruno Alves, 3, 4. Calvin também?
Sim.
Bruno Alves.
Também, Moledo nem jogou, né?
Moledo é muito melhor do que o Bruno Alves.
O Moledo nem jogou, né?
Isso é um voto ou uma opinião, cara? Tem que votar.
É só votar, cara.
Não, opinar, não é saber quem é melhor. No momento hoje.
Prefiro o Moledo.
Tá bom.
Essa aí foi goleada, hein? 5-1.
Seu voto mais...
Kahneman e Mercado.
Vai, tá complicado.
Mas isso daí, um não amarra
chuteiro. Eu vou no Kahneman.
De momento, cara, de momento é difícil, hein? Dava pra jogar sem?
Briga de foice. Briga de foice.
Dá pra improvisar.
Não, tá briga ruim, de foice. No momento dos dois. Tá
cara,
ruim.
Mas eu acho que eu vou de mercado. Pelo momento, eu vou de mercado.
Eu vou de mercado pelo momento também.
Mercado, o... Calvin.
Tá.
Cara, eu vou te falar, hein?
Pensativo.
Eu vou te falar, eu vou de Kahneman.
Eu vou de Kahneman.
Posso justificar o voto? Ou não vai dar tempo, vai estourar o programa?
Pode.
O Internacional sofreu 8 gols nos últimos 4 jogos.
Eu vou de Kahneman porque, pra mim, assim, os dois estão com atuações ruins na média, mas o Kahneman tem aquela atuação contra o Santos, que ele foi pra um dos melhores em campo, e o mercado não teve nenhuma atuação que
tenha se destacado assim nesse ponto.
Vamos lá.
Daniel, posso falar rapidamente sobre essa comparação?
Não, a gente vai seguir a relação aqui para terminar o time, senão vai ficar quebrado. Obrigado, aí, vai ser um, vamos ver.
Depois tá o olhar dele de tristeza.
Triste, né? Tá, vai, fala, meu.
Não, o mercado não amarra a chuteira do Kahneman.
Tá bom, já, isso aí até já...
Já falou três vezes. Já.
É que é bom falar isso.
É, um jogou Copa do Mundo na seleção da Argentina, o outro nunca foi convocado, mas tem razão.
Ganhou a Libertadores duas vezes.
É, não, Copa do Mundo não vale nada. Realmente, tu tem razão. Tu tem toda a razão nessa tua avaliação.
Mas tu não tá participando, senão. Pô,
não, mas eu não tô votando.
Olha, virou uma...
Eu não tô votando agora. O cara não pode... Eu não posso ouvir uma asneira dessa e ficar quieto, né? O mercado foi zagueiro da seleção Argentina numa Copa do Mundo. O Kahneman nem convocado para a seleção argentina é.
René ou Reinaldo? Eu vou no René.
René.
René com sobras.
Michele, René, Diogo. Calvin foi no René, né?
Sim.
Bah. É difícil.
Para mim não tem nem dúvida
nessa. Um bom momento. Não atinge o número mínimo de jogos do meu critério.
Mas acho que até tecnicamente, né, o René tem sido um diferencial na defesa do Inter, né?
Olha, eu vou votar... Bah, é que pra mim, assim, um joga muito mais que o outro, mas eu vou votar pelo critério Calvin Correa de partidas aí, tá? Então eu vou votar no René.
Calvin Correa.
Ô, tá. Caliel, quem amarra a chuteira um do outro aí, René ou Reinaldo?
Não, o René é muito mais lateral.
Muito mais. O pessoal tem dificuldade de fazer a voltinha ali, que tá precisando que o outro amarre a chuteira.
Não, não tem chuteira sem cara.
Tem.
É melhor chuteira
sem cadarço. Pô, tá até com tênis sem cadarço.
É melhor.
Eu tô com uma dor nas costas aqui.
Só atrasa o jogo, Benfica.
Que eu não consigo me virar.
Boa essa mesa.
É que essa mesa é
boa. Às vezes os goleiros ficam nessa aí, né, de pedir pra amarrar a chuteira, atrasa o jogo.
Exato, faz uma cera.
O René é um lateral subestimado.
E aí, o Daniel?
Vila Sante e Campanharo.
Vila Sante.
Ah, essa aí eu acho que é a mais fácil. Essa é a unanimidade,
né? Carbajo e Johnny. Norte-americano, como diria Lucas Dias.
2023, nenhum dos dois jogou o nível que se espera.
Bah, não. Esse aí não dá pra ficar sem ninguém.
Nossa, esse é bem difícil.
Esse é difícil, cara.
Difícil.
Eu vou de Johnny porque é o único que atinge o meu critério.
Ah, como é chato o critério do Calvin, meu Deus do céu.
O meu critério, lembrando, é mínimo de metade da participação na competição. Tá. Três jogos. O Carbajo tem um.
Eu vou de Carbajo.
É, se é o momento, é Johnny, né? Se é o momento, é o Johnny. Carbajo tá voltando de lesão.
É Johnny, porque é pelo momento, né? É
assim. Olha, tecnicamente não tem nem comparação.
É, um... Não, eu quero saber, não, que, eu quero que tu vote.
Carbajo.
Tá, Carbajo, mas deu Johnny pela maioria. É, então, Johnny.
Eu não votei, mas deu a maioria. Eu nem vou votar, porque esse aí não, eu não me nego. Não tem voto.
Pitelli e Maurício, pô.
É, daí.
Ah, eu tenho.
É unanimidade.
Isso tá sobrando.
Ah, tá.
É muito bom.
Alan Patrick.
Alan Patrick e Cristaldo. Alan Patrick.
A Lampa.
Do brasileiro.
Olha, o Calvin tá
com pensar,
tá
com deixa eu pensar, é que tem muito jogo, eu quero separar as competições.
Vai pelos critérios, quem tiver mais jogo ganha.
Não, o número de jogos os dois estão dentro, mas é que o Alan Patrick no Brasileirão, não lembro assim.
Ele entrou e mudou o jogo contra o Fortaleza, né? No empate 1-1.
É que ele tem várias boas.
No Goiás ele muda o jogo também pro Inter, na vitória de 1-0. Tá.
E ele tem várias boas atuações.
Contra o Flamengo ele faz uma boa partida no Beira-Rio, no 2-1. O
Cristaldo também tem alguns bons jogos no Brasileiro, não
é, Calvin?
Não, ele tem o gol contra o Bragantino, o Cristaldo, que eu me lembro. A atuação média contra o Santos na estreia do Brasileirão.
É que eu acho que o Alan Patrick é mais influente.
Ele foi mal contra o Palmeiras, mas aí sim, todo o Grêmio foi mal contra o Palmeiras.
Mas ainda assim foi ele que deu assistência, não foi?
Sim, ele que deu assistência pro Bitello. Não que aquilo ali precisasse de uma assistência, porque foi um golaço absurdo, né?
Sim.
Bom, o Soares eu já vou botar aqui, né?
Tá, eu votei no Cristaldo só pra...
Depende, é Soares e quem?
Soares e quem?
Depende do quê?
Só pra encher o saco, pra encher o saco.
Então, ficou Alan Patrick, né? Isso. Vina e Wanderson.
Vou arriscar um negócio aqui, tá? Se fosse Soares contra todos os centroavantes do Inter, seria Soares. Contra todos os centroavantes do Inter juntos, seria Soares.
Wanderson. Vina ou Wanderson no Brasileirão, Wanderson.
Brasileiro, né?
Wanderson, Michel.
Wanderson.
Foi no Wanderson, né?
Sim.
Ô, Sementinha. Sementinha do mal, vamos.
Também não tem comparação, Wanderson.
Wanderson, perfeito. Então, como deu empate, Se note que não participou, vai pelo menos escolher um.
Quem? Não, mas deu empate em qual?
Gabriel Grande, que ele deu empate.
Ah, tá. Desculpa. Achei que tinha sido... Porque, pô,
não.
Então, o Grando.
Grando, tá. Então, assim, ó. Alô, assessoria de comunicação do Grêmio, entreguem para o Renato, tá?
O Grando tem uma grande atuação no Brasileiro.
Deu o Grêmio, hein? É, deu Gabriel Grando, Igor Gomes, Bruno Alves, Kahneman e René. Vidia Sante, Johnny, Bitello, Alan Patrick, Wanderson e Soares.
6-5.
6-5.
Aparelho, tá?
Vai dar 7-5, né? Renato e Mano, Brasileirão, talvez, Renato. Do Renato um pouquinho melhor.
Melhor.
Boa, assim, nada de superior, mas, não, mas um pouquinho
aí,
melhor.
Aí eu vou levar em conta o critério. Menos ruim.
Ah, mas vou dizer uma coisa, tá? O critério do Calvin, desculpa, Benfica.
Não, mas nesse caso...
O Internacional não tem um jogo vexatório no Brasileirão. O Grêmio tem um. O Grêmio foi goleado, massacrado pelo Palmeiras. O Inter não tem um jogo que foi massacrado no Campeonato Brasileiro. E o Inter ganhou de um dos grandes times do Brasil no Brasileirão.
Só que era o começo do São Paulo, né? Só tô pegando
teu critério. Ah, que o problema é que, no meu critério, o Inter tomou gol quase todos os jogos e não fez gol em quase nenhum.
Não, tá.
Mas, Calvin, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei a resposta. Não. Isso aí, não, o que tu tá dizendo é óbvio, né? E não que o óbvio não tenha que ser dito. O Inter tomou gol em tudo que é jogo, né?
É, não tomou
contra Quantos o Goiás. Quantos gols tomou o Grêmio no Brasileirão?
O Grêmio tem 4 dois jogos sem tomar gol.
É, mas quantos ele tomou? Não, só do Palmeiras tomou 5.
Sim, 4, mas, né? Mas eu sempre falei aqui, pra mim o problema não é tomar muitos gols, é tomar gol em muitos jogos.
Quantos jogos, quantos gols o Grêmio tomou do Bragantino dentro da Arena?
E eu falo isso porque assim, ó, o Manchester United, que é o time que eu torço, ele tomou 7 gols do Liverpool. E ele tem, agora não vi na última rodada, mas até a rodada passada, ele tinha o goleiro que mais jogos ficou sem tomar gol. É que assim, tem muito jogo que não toma gol que tu não toma gol, tu no mínimo pontua.
Eu respeito.
Agora, se tu toma 7 gols num jogo.
Não, eu respeito. Eu respeito,
por que eu não gosto?
Essa frase do Sinote é melhor. Eu respeito isso aí, mas eu não gosto.
Como é que é isso aí, mano a mano? Eu respeito, mas eu não gosto. Eu vou dizer por quê.
Só tem dois jogadores na defesa do Grêmio que vem jogando bem: o goleiro e o Bruno Alves.
E o Kahneman.
O goleiro e o Bruno Alves. Não, se tu acha. Não tem problema nenhum, tu fica com o teu critério, né? O Kahneman tem um zagueiro que toma cartão todo jogo, já foi expulso, já fez pênaltis. Se tu acha que é um bom zagueiro, fica com ele pra ti.
Tem outro aspecto aí.
Não deixa ele entrar na tua mente,
Ó, Bruno Alves e o Grando. Os laterais do Grêmio não jogam nada e o Kahneman vem sendo criticado por todo mundo. Não é só eu. Renato, é só vocês entrarem nas redes sociais, ver o que a torcida do Grêmio está falando do Kahneman. Não sou eu.
Sinote só pra
a diferença é que eu falo há muito
Só uma informação, só rapidinho, Calil. Há uma preocupação interna do Grêmio em relação à questão dos cartões, tá? Por mais óbvio que possa parecer...
Mas óbvio.
Né, há uma preocupação. Porque, assim, não há uma análise que o Kahneman faça uma temporada ruim, assim, que o Kahneman, né, esteja mal. Só que há uma preocupação quanto a essa quantidade de cartões.
Ele é o único que toma cartão em tudo que é jogo.
Se daqui a pouco é uma exposição, né, técnica do time, se é ele mesmo com alguma defasagem em algum momento, né? Mas sim, há uma preocupação em relação a essa questão.
Claro, só ele que toma cartão.
Em relação aos técnicos,
apesar
há um outro...
Apesar que o cartão que ele tomou contra o Cruzeiro, a culpa não tenha sido dele, assim, eu acho.
Em relação aos técnicos, jogo, há um outro fator aí que faz o Renato Portaluppi ganhar do Mano Menezes, que é o tempo de permanência na beira do gramado. O Mano Menezes está indo muito ao banheiro, cara. Não há um jogo... Isso voltou a acontecer. Claro que é uma brincadeira.
Uma coisinha.
Eu sei, cara, mas o Mano Menezes acho que está com alguma dificuldade
contra o São Paulo, gástrica. Contra o São Paulo ele teve problema, né?
Isso, e aí agora, contra o...
É que contra o São Paulo ele contra demorou a voltar do intervalo.
Isso, contra o América Mineiro?
O América ele largou o jogo no meio.
Ele pediu que o Kevin ficasse deitado,
seu Lulano. Porque eu posso dizer para o Mano Menezes o seguinte, nessas idas ao banheiro... Pra ele ficar tranquilo que ele não perdeu nada.
Mas o problema, vamos combinar. O problema não é o Mano ir no banheiro, né?
É.
Pô, o time começa mal todo
isso
o jogo.
Isso não é problema, isso é solução, cara. Tem que ir ao banheiro.
Uma vez
nós fizemos.
Exato. Só para ter que ir ao banheiro. Pode dizer que eu só fiz em tom de brincadeira.
Não, eu também
claro. Obviamente não é esse o problema do banheiro.
Uma vez nós fizemos um jogo aqui pela Rádio Bandeirantes que esgotou a cota de substituição e um jogador saiu e foi pro vestiário. Eu contei essa história aqui, mas é bom relembrar. E aí, ele tava atrás da... Acho que o Xandão tava nessa jornada, eu não me lembro quem tinha falado. Olha, o fulano de tal não gostou.
foi pro vestiário depois de... Aí daqui a pouco volta o cara e aí foi entrevistar naquela época o repórter.
Aquela história jogador, né? Clássica.
E né? Aí, ô fulano, o que houve? Tu foi pro vestiário? Pá, me deu vontade no banheiro.
Isso, Marcinho?
Tava rolando.
Não, foi do Marcinho.
Não, isso foi um jogo do Inter.
Essa não lembro Marcinho foi um jogador. Foi outro.
E, pô, tu não gostou de não ter entrado? Não, cara, eu tava apertado.
Tive que ir no banheiro.
Tive que ir no banheiro. 1:26, esse é o nosso apito final, futebol em debate aqui pela Rádio Bandeirantes. Super oferta Sanar Farmácias, Dorflexor no corpo, caixa com 35 comprimidos por apenas R$19,99. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Oferta válida enquanto durar o estoque. Vamos ao intervalo e já voltamos.
Gente, tudo certo? JB quem tá falando. Eu tô aqui pra lembrar que a Marquespan, isso aí, a Marquespan, é uma empresa de panificação que conquistou o Brasil e tem orgulho de ser gaúcha, atendendo milhares de comércios. Os caras vão desde mini mercados até grandes redes de supermercados e vem fazendo mais do que clientes, e sim grandes parceiros. Pergunta lá no teu mercado preferido se o cacetinho deles é da Marquespan, pois esse eu assino embaixo. Marquespan, para nós, o pão é sagrado.
Feirão de seminovos multimarcas, dias 18, 19 e 20 de maio, com condições imperdíveis. É na Kaizen Car Center. Aproveite super ofertas e adquira o seu seminovo tão sonhado, na Edu Chaves 330. Não perca! No trânsito, escolha a vida.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota e eu vou dar uma dica para quem não aguenta mais os maus odores nos pés ao final do dia. Utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu uso e recomendo.
Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não te registrou na KTO. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Pô, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti, KTO.com é onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja de esporte. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Não esquece que o site é só pra maiores de 18 anos e joga com responsabilidade, tá bom, querido? Abraço.
Do momento da partida até o destino, existe uma jornada de desafios. Para enfrentar a estrada, o clima e a distância, você precisa de um caminhão robusto e tecnológico. Uma força para vencer barreiras e criar novos caminhos. Está na hora de um S-Way. O novo pesado da Iveco. Iveco, criando novos caminhos. No trânsito, a vida vem primeiro.
Precisa enviar uma encomenda? Conte com a Viopex Encomendas Expressas, uma empresa do Grupo Ouro e Prata. Com ela, a sua mercadoria está segura da coleta até a entrega e você pode acompanhar pelo rastreamento. E tem mais, estamos presentes em mais de 10 estados do Brasil. Então, faça a tua cotação agora mesmo com a Viopex pelo WhatsApp 3375-8900.
Descontos de até R$71.000 para sair de Ford Ranger nova? Vem para o Compare e Compre da Super Alto BR Ford. Neste sábado, na loja da Avenida Ipiranga, você sai com a melhor picape do mercado, pagando o menor preço do ano. E tem mais, taxa zero, transferência, película e tanque cheio grátis na compra do seu carro novo. É o Compare e Compre da Super Alto BR Ford. Super Alto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
A Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoscar, está completando 20 anos em Porto Alegre no mês de maio. E para comemorar, os donos da Bola Rádio estará em seu formato especial no sábado, dia 20 de maio, às 4 da tarde, na loja Sinoscar da Farrapos. venha acompanhar o programa que terá, além da minha gloriosa participação, estes ilustres convidados.
César Cidade Dias está confirmado.
João Batista Filho, presente.
Tiger Junks também está dentro, muito dentro.
O Baldacinho vai estar lá.
É sábado, dia 20 de maio, às 4 da tarde, na Farrapo 4000. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoserra, há 20 anos em Porto Alegre.
Apito final. Futebol em debate.
1:32, 20 graus, a temperatura. ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Talco Pó Pelotense, agora também jato seco em aerossol e em novas fragrâncias. Sponkeado Chevrolet, revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. E Grupo Delta, segurança para viver a liberdade.
Tem que dar um mano a mano mesmo aí, Daniel. É. Só pra encher o saco. Só pra encher o saco do Sinote aqui, que adora mano a mano.
Mas o Sinote se rendeu. Ele aos poucos foi dando um pitaquinho aqui.
Ele gostou.
É que ele não consegue ficar sem falar, na verdade. É.
Não, e detalhe, o Sinote decidiu o mano a mano. É, porque se ele tivesse votado no Kehler, ficaria 6-6.
O voto mais importante foi o teu. É que o Grando tem sido mais exigido e tem dado resposta, né? Nesses jogos aí. Mas
ele decidiu, mas
chega segunda-feira, dependendo
foi
da atuação.
Fundamental.
Já acabou tudo, já acabou. Quem é que foi
acho
de
tem que ter mano a mano todos os jogos agora.
Eu acho que vai jogar o Bustos, tá? Eu acho que não vai jogar o Igor Gomes.
Quem é que foi de Kehler, só pra que eu me perdi nas contas aqui?
Eu.
Benfica, Caliel.
Também votei no Kehler.
Ah, e o Diogo. Perfeito.
Caliel votou no Kehler, né?
Votou.
Ah, mas nem vota.
E caiu o Grêmio, hein, gente?
E pro Caliel, qual seria o melhor técnico? Renato ou...
O Caliel?
É.
Mano Menezes.
Botou teu voto, né?
Mano Menezes?
Claro.
Renato ou Mano?
Mano Menezes.
Claro, lógico.
Com certeza.
Lógico, claro. Mas...
Você não vota? Não tem alguma restrição ao Renato?
Não, eu?
Não, o
Caliel?
Não, é que entre os dois eu prefiro o Mano Menezes. Claro.
O Sinote foi de Mano também?
Não, eu não... Ah. Não, os dois estão mal, né?
É.
Os dois estão mal. A diferença é um ponto, né?
Não, mas não pelo ponto, pelo... Assim, concordo, os dois estão mal, mas acho que o... Acho que o Renato, ele teve mais problemas com os quais ele teve que se virar, que não eram problemas de origem dele.
É, mas quando
o Mano teve problemas de origem dele mesmo.
Quando teve o time... Quando teve o time inteiro, ou praticamente inteiro, na mão, o Grêmio não teve desempenho.
Quando é que teve?
No último jogo?
É que tá um ou dois jogos e os caras voltando de lesão ainda.
E o...
Não, o Grêmio inteiro, bem fisicamente, o Renato não teve no Brasileirão ainda.
É, mas...
Eu não tô dizendo que isso,
e
isso
não terá, passa, né? Pano tão pra cedo, tudo. Né?
Bom, então tá, então tá liquidado.
Não, sabe que ia ser um problema sério mesmo, a ausência do PP, cara.
Ah, mas assim, ó...
Mais dois meses? Puxa vida.
Bom, mas aí... Hoje falando, mas, é meio uma questão... Vamos... O Grêmio sabe, mas é meio uma questão de vestibular, né?
É, mas aí eu vou usar o argumento... Que determinou? Mas aí eu vou usar um argumento que tem sido usado e que até é verdadeiro. O treinador tem que achar a solução, né?
Não, eu até já saí da discussão, o A ou B, quem é melhor, mas eu tô mais preocupado pontuando essa questão do PP,
tem
cara.
Tem que achar a solução.
Porque aí... o Grêmio depositou muito... Né, da sua expectativa de volta do... E isso aconteceu no primeiro tempo contra o Fortaleza. A volta do PP foi... Mas aí...
Foi contra o Fortaleza?
Que ele voltou.
Chama atenção, porque ele não tinha esses problemas no Cuiabá, né? Eu lembro dele jogar
não
com
foi?
Frequência.
Ah, é verdade, esse é um detalhe importante
lembro
também.
Lembro dele lesionar, assim, no Cuiabá. E aqui foi muito cedo. E aí também já abre brecha pra gente ter um debate que eu acho relevante. O quanto que usar demais no gauchão não deu uma piorada na situação. Eu não tenho conhecimento para saber disso.
Mas tem jogadores que se machucaram no gauchão, machucaram, de ambos os lados, e já voltaram e estão jogando normal, né?
É uma questão da recuperação de cada um.
Eu acho que aí houve... acho que o caso do PP, eu vou classificar assim, foi meio azar, né? Eu acho que é meio fatalidade, porque... É no mesmo lugar? Não, é outra lesão.
Não, é outra.
É outra lesão, então aí... Isso acontece, não é legal, mas acontece, ainda mais muscular, né?
Chama atenção que ele não tinha isso.
Muscular,
eu não lembro dele lesionar assim no Cuiabá.
pode ter estranhado, né?
É, a preparação física.
A diferença de preparação. Coisa, né? É. Sem criticar o preparador.
Ou não.
Mas a diferença pode ter afetado.
Mesmo, né? O cara tem um acidente no jogo.
Agora, fato é que demais, o Grêmio tem problemas, né, para escalar o meio-campo, né? Mas dizer que a única certeza
é. Mas é só o PP, né?
Não, porque querendo ou não, o Carbajo vai jogar, mas vai jogar com pulmologia. Mas
o Carbajo tá em condição, o Bitello tá
então com não problema. Joga, né?
Não, não, vai jogar, mas o que ele tá dizendo é o seguinte, tu tem a volta de jogadores importantes, mas ainda sem condição. E quem é mais importante, inclusive de quem tá voltando, também tá com problema, que é o Bitello. Cara, o Bitello foi um negócio, assim, impressionante.
O Bitello, o problema que ele tem, que eu não tô dizendo que não tenha... O problema que ele tem, eu gostaria de ter, porque o problema que ele tem, ele corre uma barbaridade o tempo inteiro.
Agora eu tô pensando assim, uma...
Imagina se ele não tivesse problema,
hein? Em uma situação que às vezes é pouco debatida e que o jogo pode se encaminhar pra isso, que é... Vamos lá, primeiro tempo mais estudado, equilibrado, 0-0 e tal, o desgaste vai pegando, o tempo vai passando. Do banco de reservas, quais são as principais soluções de lado a lado? Quem, né... Pode mudar a cara do jogo se o jogo estiver amarrado.
Olha, solução mesmo, eu vou te dizer que eu acho que nenhum dos dois tem. Mas eu acho que o Internacional tem mais alternativas.
É, esse é um ponto.
Solução eu não vejo nenhuma.
Porque o Inter... Mas depende muito de como vai usar essas alternativas, né? Porque, por exemplo, sei lá, o Grêmio a gente sabe que tem basicamente o seu time titular. Porque banco conta pouquíssimo. Mas tem um detalhe, o Galdino... Ele, assim, eu tenho gostado muito dele. Eu acho que ele tem entrado bem. E ele tem ele tem na sua característica algo que, pra mim, é um dos principais pontos fracos do Internacional. Que é aquela bola da intermediária e que ele pega e muitas vezes ele chuta. Então, ele pode...
Acerta pouco, né?
Acerta pouco, mas aí é que tá. Se ele acertar no gol, convenhamos, com o retrospecto que o Inter tem de bolas que vão ao gol... Já basta. Se ele acertar no gol, já basta.
Tem um jogador que eu acho que pode entrar e... Porque tem cara... Tu sabe que na vida tudo tu tem que ter estrela, né? Tem que ter sorte. Tu tem que estar na hora certa. É. Isso aí o cara dizer assim, né? Não existe isso. Existe sim. Existe o cara que tem sorte de estar na hora certa, no lugar certo. Isso aí é... Eu não sei se alguém, como diz um amigo meu, alguém lá de cima comanda... Mas tem alguns que tem uma estrelinha que brilha mais. Quer ver um jogador que pode fazer uma diferença? Luca.
É, o Luca tem...
Luca.
A questão é...
Ele tem entrado e entra bem. Quando ele entra, ele entra bem.
Será que ele vai entrar?
Acho que não vai... Não, sai jogando
não. Não, é que contra o América Mineiro, o Inter estava precisando de alguma coisa e entrou o Gia Dias e não entrou o Luca.
É, mas eu acho que de repente não...
Sendo que assim, é o ponto. Tá, mas o Mano vinha colocando o Luca na ponta.
É verdade.
Aí, contra o América...
Dependendo...
Né, entrou o Gia Dias.
É, dependendo da situação...
Inexplicável isso
aí. Eu acho que ele pode...
O cara que mais resgata pontos nos últimos minutos pro Inter ficou 90 minutos no banco do último jogo.
Inexplicável.
Pode acontecer, né? De entrar e tem uma bola. Isso já, em clássico, isso aí é muito comum.
Só que tem um detalhe.
O jogador sair do banco e decidir o jogo.
Tem um outro cara que eu acho que vindo do banco, e aí eu não sei se ele realmente vai estar no banco ou não, esse tem mais potencial de repente ser até titular. Mas que pra mim tem esse potencial, não tá jogando bem, tem problemas individuais, mas também questão coletiva do Inter não ter acertado.
De pena?
Não.
Quem?
Pedro Henrique.
Eu acho que o Pedro Henrique vai jogar.
Não,
Pedro Henrique vai jogar.
Aí é que tá. Se ele não jogar.
Sim.
E estiver no banco, por isso que eu até coloquei essa
pode sair do banco e resolver.
Pode ser o cara que vem do banco. E detalhe, o Inter é.
Acho que ele vai jogar.
O Inter é um time que precisa demais dessa peça que vem do banco de reservas, considerando o contexto atual do time.
Eu acho
que tem um detalhe aí que eu acho que é bem importante de colocar.
O cenário também do jogo, assim, em tese, né?
Deixa eu só completar o Filochelo.
Tem um detalhe que eu acho que é bem importante aí também. Esse fator banco de reservas, ele vai contar ainda mais no clássico, e aí talvez a favor do Inter, talvez contra o Inter, talvez a favor do Grêmio ou contra o Grêmio. Porque, querendo ou não, o Inter é um time que toma muitos gols nesse começo de tempo ou final de segundo tempo. E aí, como que o Grêmio vai explorar isso? Acho que essa discussão do banco ela é muito relevante por conta disso também.
É, eu tô esperando um jogo assim, ó. Acho que a iniciativa vai ser do Grêmio, até porque o Grêmio não sabe jogar fechado.
O próprio Renato falou que não tem peças de velocidade para puxar o contra-ataque.
Então ele vai propor o jogo. Em tese... É a maneira como o Internacional gosta de jogar.
Só que no outro Grenal esse cenário já existia. E aí o Mano desenhou um time que não explorava isso.
Mas eu acho que ele botou mal, não sei se foi, tenho que dizer que foi ele, né? Ele posicionou mal o Pedro Henrique.
A ideia do Pedro Henrique também era ruim, né? Porque era uma ideia de bola direta, o que eu não sou contra. Jogo direto, tranquilo. Mas jogo direto para o Pedro Henrique receber de costas.
Não, mas aí é que tá o erro. Aí é que tá o erro.
Faz sentido.
Tu tem que...
Mas se a ideia era ter um pivô, Sinote, por que que ele não posicionou
o Pedro Henrique? Se a ideia é ter um pivô, não é o Pedro Henrique.
Não, mas é que tá. Se a ideia é ter um pivô, por que que ele não posicionou o Pedro Henrique trocando alguma outra peça? E teve também o cara do pivô. Aí colocava o alemão, por exemplo?
Não, se tu quer ter um pivô, um centroavante, né, pivô, estilo pivô, não é o Pedro Henrique.
Exato.
Não é o Pedro Henrique. Pode ser o Luiz Adriano... E pode ser o alemão, que o alemão é uma característica diferente.
O melhor pivô do
Inter... Ou até o Luca.
O melhor pivô do Inter até agora é do alemão, mas não é o ideal ainda.
Não é o ideal. Agora, se tu não quer... Se eu sou treinador do Internacional, se eu sou treinador que vou jogar contra o Grêmio, tá? Vamos esquecer que é o Internacional. Se eu sou treinador do time que vai jogar contra o Grêmio, eu... Vou tirar os zagueiros do Grêmio da área.
É isso aí. E o pivô faz isso.
Vou tirar os zagueiros do Grêmio da área.
Só que não basta
ter
o pivô.
Tira pra fora da área.
Tu tem que ter o cara que faça o pivô pra tirar o cara da área.
Com velocidade.
Mas não precisa ser esse cara com a velocidade. É. Tu pode ter o Wanderson atacando espaço, ou tu pode ter o Pedro Henrique atacando espaço, ou até mesmo o Alan Patrick.
Isso.
O Maurício, ele é um cara
pode
de ataque à área.
Pode fazer por dentro. Tem que tirar da área.
Só que tu tem que ter essas duas peças. O que a gente viu do Inter, também nesses jogos aí, é um Inter que é... estático, no ataque, não movimenta suas peças, e faz pouco esses movimentos de gerar puxada de marcação.
Porque o jogador do Internacional que tem mais qualidade é o Alan Patrick, que joga por dentro. Esse não sabe jogar pelo lado, é por dentro. Então tu tem que explorar essa qualidade, essa virtude que o Alan Patrick tem. O Alan Patrick tem qualidade de passe, ele é um jogador que joga sem a bola, atrai marcação. Ninguém vai deixar o Alan Patrick sozinho. O homem que vai marcar o Alan Patrick provavelmente seja o Vijaçante, que é o cara que não vai deixar ele sozinho. Porque se tu deixar o Alan Patrick sozinho, ele pensar, em 5 segundos ele pode resolver o jogo, pifar o cara na frente do gol.
Só que tem o outro lado disso também, né, Sinote? Por exemplo, se o time do Grêmio fizer uma pressão alta na saída do Inter
e
fechar aquela saída de 3,
complica.
Que costuma fazer,
complica.
Ou até mesmo, de repente, abre o lateral... Complica bastante pro Internacional
e o Grêmio. Exatamente.
Não, mas é que tá. Não, talvez pro problema que o Inter tem, Benfica, acho bem importante isso que tu coloca. Talvez pro problema que o Inter tem pra simplicidade da saída, que é a saída do Internacional, o Grêmio não precisa de tanta coisa pra pressionar.
É que os dois jogadores que o Grêmio tem pra fazer isso aí, que tem que fazer isso aí, que eles precisam participar intensamente do jogo. Para isso que tu tá dizendo poder ocorrer, não vem jogando nada. Vina e Cristaldo. Dois jogadores que estão mortos dentro do campo. Jogadores assim, ó.
O Cristaldo acho que sentiu a
diferença. Eu tenho pena do Bitello.
Será que não tem uma possibilidade do Renato repensar o Vina para poder ter mais gás nessa pressão?
Mas aí vai botar quem? O Vina? O Natan? Zinho?
Eu acho que ele pode manter a ideia e colocar o Natan no meio.
Só para dar mais gás.
Assim, ó, o que o Vina tá jogando...
Não tá jogando, né?
Não tá jogando. O Vina treinou em separado hoje. Eu vi que tu postou no Twitter, ele tá gripado, né? Ele jogou gripado, né?
Jogou gripado, agora já tá na fase final da recuperação. Treinou só tênis hoje.
Jogar. O Renato gosta dele.
É um jogador que fez a parte física e deve estar à disposição pro Grenal, mas... O Natan conversou com o Renato e tem o Galdino, né? Também que.
Aí jogaria o Natan, eu acho.
O problema é que o Vina, o Sinote, ele te obriga a ter uma substituição.
Não, o Vina é sempre. Não, agora,
a carga dos 90 é pesada.
Mas aí nós vamos lá. Quem contratou o Vina, obrigatoriamente, tinha que saber que o Vina é assim. Sempre foi assim. O
Vina é 10,
né? No Ceará, assim.
O Vina nunca foi. O Grêmio já tem o 10, né?
É.
O Grêmio tem o Cristaldo.
O Grêmio tem o Cristaldo.
Não, bom, mas ele foi. Tanto que ele veio contratado para
ser reserva, do Cristaldo.
Você ter dois 10, isso requer... E, aliás,
ele vai ter que cumprir uma função que ele não cumpria antes e que talvez também se desgastou.
O Vina foi contratado para ser reserva do Cristaldo.
Isso é um ponto até com relação ao Internacional. Porque o Inter, ele pode ter pontas de velocidade, quando tem o Pedro Henrique, quando tem o Wanderson, ou até mesmo o Maurício, que não tem tanta velocidade mas que também faz essa ajuda. Mas o Inter, com o Luiz Adriano e com o Alan Patrick, e aí seja quem for, os homens de lado, o Wanderson, Pedro Henrique ou Maurício, tem deixado muito a desejar, tanto na pressão alta quanto para marcar.
Eu acho que o Luiz Adriano não vai jogar.
Acho que o Grêmio pode levar uma vantagem aí também.
Eu acho que o Luiz Adriano não vai sair jogando. Eu acho que se ele optar por um centroavante, vai jogar o alemão. Mas eu acho que ele não vai optar pelo centroavante.
No Grêmio eu colocaria o Galdino para começar o jogo.
Não
o
Natan?
Não. Justamente por isso, a questão da velocidade, que o Galdino até não tem tanto, mas é um cara de flanco, um cara que ajuda na recomposição. Mas
se for
é isso que o Renato se reclama a cada jogo.
Eu não sei se faria algum sentido,
mas Ouzinho.
O Vina começando, se já de imediato haveria a troca de lado. Do Vina começar pelo lado direito, o Bitello pelo lado esquerdo, porque em tese o René não é o lateral de linha de fundo, né? Que é a dificuldade que o Vina tá tendo para acompanhar o lateral que faz a ultrapassagem
do adversário. Mas o René chega bem quando ele chega na
frente. Quando ele vai bem, né? Mas é que não vai tanto. Então sacrificaria menos o Vina. Sim, aí teria o Fábio no mano a mano com o Wanders, que é um problema.
Mas só um pouquinho.
O mano a mano de novo?
Não, Renato Amano, para não dar crise. É. O Fábio vai jogar? Não tava com o tornozelo que era uma melancia, o Rossi?
Mas treinou hoje de novo, vai ter que ir pro jogo.
Mas né? Independente então, de quem jogar, o problema é o mesmo, é o lateral então, no mano a mano com o Wanders.
Me desculpe, eu procuro ser coerente. Se o cara entrou para dentro do campo para jogar, eu vou avaliar que ele tá bem.
Não, que a avaliação não é clínica, a avaliação é técnica do Fábio
não,
mesmo.
Não,
que
o Fábio... Eu sei.
O tornozelo tá fechado.
A tua visão é a mesma minha. Eu não acho o Fábio um jogadorzinho. Acho ele não é o cara. Mas assim, eu só não vou aceitar a desculpa de que ele estava lesionado.
1h48, este é o apito final. Está precisando de serviços de uma empresa de tradição com mais de 51 anos de experiência para cuidar da sua segurança? O Grupo Delta dispõe de ampla e completa estrutura para que você possa viver a sua liberdade com mais segurança. Saiba mais em grupodelta.net.br. Já voltamos.
A hora é agora. Venha comprar seu Chevrolet na Sponqueado. Onix LT, o carro com o melhor valor de revenda e mais econômico da categoria, com taxa zero em 24 vezes e 3 mil adicional na avaliação do seu usado. E ainda Tracker Turbo, o SUV com nota máxima em segurança, com taxa zero em 24 vezes. Atenção, condições válidas somente até este sábado. Sponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não te registrou na KTO. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Pô, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti. KTO.com é onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja de esporte. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Não esquece que o site é só pra maiores de 18 anos e joga com responsabilidade, tá bom, querido? Abraço.
Quem disse que precisa ser complicado abrir um negócio? Com o Tudo Fácil Empresas, você faz isso de forma digital, sem complicação e sem custo nenhum. Basta acessar tudofacilempresas.rs.gov.br e formalizar o seu negócio. Tudo na palma da sua mão em apenas 10 minutos. É fácil, é rápido, é gratuito. É Tudo Fácil Empresas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
Bateu aquela fome? Relaxa! Pedir as delícias da Cris Cruz Lanches é uma barbada! O melhor X da cidade na sua casa! A la minuta, sucos e sanduíches naturais para manter sua saúde em dia! Cris Cruz Lanches, na Borges de Medeiros 664, todos os dias até às 23 horas. Peça pelo WhatsApp 99489-5217. Cris Cruz Lanches, há 33 anos o sabor de Porto Alegre!
Azeite Dom José, um dos pioneiros no Brasil. Frutas das azeitonas cultivadas na Fazenda Pitangueira, no município de Caçapava do Sul. Colheita totalmente manual, preservando a qualidade, evitando a oxidação e protegendo os polifenóis dos frutos, mantendo nossa fama de azeite jovem e intenso. Compre pelos WhatsApp 55 996 13 49 80. Azeites de Oliva Extra Virgem de Caçapava do Sul, o terroir mais premiado do Brasil.
No mês de maio, está rolando uma festa de ofertas que você não pode perder. São os 20 anos da Sinoscar em Porto Alegre. A rede Chevrolet do Grupo Sinoserra tem troca de óleo a partir de R$ 135.
Geometria e balanceamento em 3 vezes de R$46. E ainda, pneus em até 10 vezes no boleto. Venha dar esse presente para você nas lojas Sinoscar de Porto Alegre. No trânsito, escolha a vida.
Domingo de clássico e programação especial na Rádio Bandeirante. Às 14h, tem o Tabelinha, movimentando a reportagem nas concentrações de Grêmio e Inter. Às 15h, direto da Arena, Diogo Rossi comanda o jogo aberto, na preparação final para o Grenal 439. Vai rolar às 18h30, com narração de Daniel Oliveira. E quando terminar o jogo, tem prorrogação, com o balanço do maior clássico do futebol brasileiro. Domingo de Grenal é sempre especial na programação da Rádio Bandeirantes.
Jornada Esportiva, parceria Talco Pó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Apito Final, futebol em debate.
1h53, 20,2 a temperatura. ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Talco Pó Pelotense, agora também jato seco em aerossol e em novas fragrâncias. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. E Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. Vamos com os palpites?
Preciso registrar que acertamos os últimos, né? Porque não fizemos o registro.
E por isso não pontuamos.
Não, errei, acertamos o 1x1 de Grêmio e Cruzeiro.
É isso aí.
Não lembro se alguém acertou algum outro resultado.
Não, eu botei 2x2.
Então já estou com 3 pontos a mais que Caliel Dornelles. Não, tu não tá fazendo a contagem, são 3 já.
Eu confio no, na contagem do Calvin.
Então eu quero começar por ti, Caliel Dornelles.
Bah, um jogo difícil.
Se falar no ar fica mais fácil, tá? A gente pode ouvir.
Eu tô falando no ar.
Tá, então era o retorno aqui? É. Vai, fala. Teste.
Oi.
Tá. Oi.
Vai.
Grenal será 1x1.
1x1. Eu vou deixar o Sinote por último hoje. Michele.
Seguindo a lógica, 2x0 Grêmio.
2x0 Grêmio. Calvin Correia.
Também, 2x0 Grêmio.
Mas que falta de personalidade.
Benfica.
1x1.
Jogo
2x0 pro Inter.
Eu vou de 0x0. Sinote
1x0 pro Internacional.
Nossa, o Caliel vai ter um problema sério ali.
O meu placar não dá. Seria -2 a -2.
Ah, bom, não, tá jogando. Pelo que os dois vêm jogando, os dois perdem. Mas é que isso é impossível, né?
O cara dá os palpites e tem gente que enlouquece porque tu deu os palpites.
A expectativa de vida do Caliel é baixíssima, né?
Baixíssima. E o teu palpite, qual é?
O meu é 0x0.
Absolutamente
equilibrado. É, eu quase que eu dei o 0x0, sabe?
Quantas mas eu acho que tem vantagem pra ninguém. Tem 2 vitórias do Grêmio, 2 vitórias do Inter e 3 empates.
E 2 vitórias do Grêmio, 2 do Inter.
Tem vantagem pra ninguém.
É, não tem vantagem pra ninguém. Pra tu ver, final, é que tá equilibrado mesmo. Eu vou te dizer.
Eu fui muito moralzinho.
Eu assim, quase que ia botar o 0x0. Tá aí, eu acho que Internacional. Pode dar uma... Aliás, é o tiro da peladura, né?
Mas eu vou falar pra vocês, aproveitar os últimos minutos do programa pra falar um negócio, que eu acho que é importante, mesmo segundos, que a galera não escute. Tô com medo do Grenal fora do campo, tá?
Tu acha?
Tô com medo, questão de violência.
Segurança?
Tô com muito medo, espero que estejam tomando todas as providências, porque acho que vai ser um Grenal
mas
bem quente.
Mas a bronquite eu acho que não é entre e as torcidas.
Acho que é no campo, viu?
Eu acho que no campo também, mas acho que a coisa vai acabar influenciando, porque, olha, tomara que a gente não tenha nada, mas...
Por que no campo?
Eu acho que pode ter expulsão nesse
pode Grenal.
Pode ter... Ah, não, expulsão, claro, aí pode ter.
Mas isso aí é do jogo, isso é do jogo, o problema é a violência.
Aí é do jogo? A gente nem comentou porque não teve tempo, tá? Mas o Grenal não tem árbitro, tá?
Ah, sim.
É. O Grenal não tem árbitro.
É o Flávio?
Rodrigues de Souza.
Eu não me lembro quem é esse cara.
É o famoso árbitro do Grenal da Pancadaria.
É isso aí. Ficamos... Da
Sul-Americana?
Não. Aquele que, que ele expulsa o Lomba, que faz uma falta, daí eles brigam. Ah, o do Grenal da Libertadores não era brasileiro. Né?
Flávio. 1h56, ficamos por aqui. Tchau.
Apito Final. Futebol em debate.